staff.
Ah, minha confinada. Se você entrar em qualquer reality, pode ter certeza que eu vou mandar um avião passar pela casa com uma faixa dizendo o quanto eu te amo. Fala, seus bêbados que mijam na cozinha.
Fala, seus bêbados que mijam no box do banheiro.
Fala, seus lindos que o Brasil tá vendo, estão sendo vocês mesmos que votam por afinidade, tem lista de prioridade.
Eu amo.
Aí.
Lucas Selfie, que não é Maciel, não emplacou o Maciel, vai ser
não
Lucas
deu.
Selfie, sim.
É.
Direto da fazenda para o Donos da Razão.
Pô, cheguei lá grandão, falei, Maciel, renovado 2020. Aí me vem Miono primeiro ao vivo, fala, Selfola. Eu falei, porra.
Selfola.
Isso foi planejado? Foi planejado esse Maciel aí? Você falou, porra, eu vou assumir agora. Vou deixar o pânico pra trás, agora eu sou...
É, já tinha mudado, né, MTV, pô, Maciel, sobrenome, entendeu? Porque Selfie você tinha que ficar explicando toda hora o porquê. Ah, eu fiz um quadro, que não sei o quê, nananana. E eu sempre gostei muito, mas, pô, ninguém chama Selfie. Eu falei, ah, vou, né, emplacar o sobrenome aqui. Chegou lá,
nada.
Já era.
Só Selfie mesmo. Não,
só
mas
Selfie.
Eu quero falar, antes da gente falar sobre a participação de Selfie, a gente tá gravando no dia seguinte da saída inesperada de Raíssa.
Sim, é, o dia que o Brasil chorou.
Você tá chocado também? Eu tô chocado, eu achei que ela ia pra final.
Cara, eu achei que ela podia ganhar isso aí.
Eu também.
Ninguém entendeu nada da saída dela. Eu achei que ela e Lid iam ficar ontem. É, e infelizmente, né... Bom, já sabemos que o Brasil não sabe votar, nem pra nada, muito menos pra reality show. Então, acho que ficou a lição aí pros próximos famosos, subcelebridades, anônimos, quem quiser entrar no reality show, seja planta e coma pipoca, porque é isso que dá certo.
Eu não sei se eu fiquei mais chocada. Eu não sei se eu fiquei mais chocada com os fogos de artifício do Mariano, pro Mariano, ou com a saída da Raíssa.
É, eu acho que os dois foram. É, eu juro que eu não sei o que pensar ainda, eu tô em choque.
Já mas mandou mensagem pra Raíssa?
Isso que eu
ela fica sem celular, né, um dia inteiro. Eu mandei um áudio pro Vitor Sarro, que eu sabia que ia estar com ela. Ela ouviu, ela viu pouca coisa ali dos posts e tal. Mas a gente é vizinho, né? Em breve ela tá em casa aí, a gente vai trocar uma ideia.
Trocar uma ideia, né? O famoso trocar
eu
uma
acho,
ideia.
Eu acho que, assim, temos muito pra falar, mas eu nunca vi o Selfie assim... Já fez declaração pra ela, textão no Instagram.
Vocês já conheceram a minha pior versão, né?
Ó, pois é.
Digo que não. Na fazenda a gente conheceu a sua pior versão.
Foi,
você acha que eu fui pior ali do que vocês já viram na vida?
Foi sua pior versão.
Mas pior em que sentido?
Teve momentos ali que eu e a Foquinha olhou e falou assim, é esse aí o Selfie, o nosso
Selfie?
É
esse o Selfie?
Mas não, quais momentos?
Tiveram dois sentidos, eu acho. Pra mim, algumas atitudes suas que eu não gostei, né? Uhum. Vamos já falar verdades aqui. Em relação a Raíssa, em relação a Jojo. E que eu acho que muita gente te criticou por causa disso também, né?
Sim.
Eu acho que você viu, né? E outra coisa foi das festas. Que eu, pelo menos, assim… Ah, já viajei junto, né? Tudo bem, eu sei. Mas eu acho que você ficou num nível que eu ainda não tinha visto.
Ah, não. Esse nível o André Brant já conheceu.
É, o André Brant
já. Eu já tinha visto. Isso aí eu vi pior. Falei pra Foguena, falei assim… Não, não, isso aí é normal. Isso aí já vi um pouco pior.
Épocas de solteiro de André Brant. Que a gente botava anão em cima do balcão. Ele já viu coisas piores.
Meu Deus do céu.
Essa época aí de CQC e pânico aí, eu vi muita coisa. Inclusive, quando a gente viajou pra Floripa, foi pior ainda do que tudo isso.
Nossa, nem lembro.
Não, mas chegou uma hora que eu achei o Selfie chato.
Ah, eu me achei chato.
Não, pelo amor de Deus, vai dormir.
Não,
eu ia ficar irritada com você lá dentro.
Não, se você seria da turma do Dorme Cedo. Tipo, gente, vamos, amanhã tem bichinho. Que bichinho, pô. Vamos beber, cara.
Foda-se o André.
Foda-se o André.
Não, mentira, mas... Então, eu ia ser o meio termo, mas eu ia pensar na prova. Só que eu acho que
ia ser o Fernandinho beatbox da edição, porque
Eu ia sair primeiro,
não, você ia durar porque você é um pouco política, mas você ia ser da galera comportada, eu acho. Você não ia subir na chaminé, ia me recriminar, falar lá, tá quebrando tudo.
Fala, Selfie, o Brasil tá vendo, Selfie. Pá,
Brasil tá
segura.
Vendo.
Eu ia chegar e falar pra você, entendeu? Eu ia ser tua amiga, eu ia abrir teu olho.
Meus amigos que abriam meu olho, às vezes eu brigava, então não adianta.
É verdade,
você
brigou
coisa.
Com o Lipe. Mas posso falar, Selfie?
É.
Eu tô desacreditada que eu estou gostando do Lipe.
E todo mundo tá, cara. Todo mundo eu fiquei tá. muito surpreso com ele lá, porque eu conhecia um lado legal dele, mas eu não imaginaria que lá dentro ele ia conseguir ser tanto. Eu acho que ele tá surpreendendo muita gente, assim. Acho que a galera tá gostando muito dele.
Aí uma dúvida minha, ele tá sendo personagem na Fazenda ou ele era um personagem no De Férias com esse? Porque não é a mesma pessoa, ele tem um irmão
não
gêmeo.
Não é a mesma pessoa.
Não, mas eu acho que dá pra mudar mesmo, assim. Eu acho que ele, o que ele fez no De Férias com esse, que era tudo relacionado, né, relacionamento, enfim. É, talvez se tivesse ali solteiro, numa coisa de pegação, poderiam ver algo parecido com o De Férias com esse. Mas eu acho que é aquilo, quando você toma muita pancada, assim, da internet, que a galera te cancela, você recebe muita coisa, e, pô, ele e a Yaya receberam muita coisa durante dois anos, ainda recebem, eu acho que é impossível você sair ileso e não aprender alguma coisa. Então, eu acho que ele entendeu as cagadas que ele fez, e acho que ele foi corrigindo, acho que é a versão dele mesmo, 2020, Lipe 2.0.
Eu acredito também, acho que rola evolução, e eu acho que se fosse um personagem, media training, essas coisas, talvez já teria caído aí já, já teria dado pra perceber, sabe?
Sim, eu acho que dá pra dar uma enganada, mas assim, não por muito tempo.
Se for o mesmo coach da Rafa Kalimann, consegue.
Ah, é verdade.
Estrutura verdade. Emocional.
Mas eu quero saber do céu. Eu quero saber essa relação com Raíssa. Vamos falar disso. Porque eu não entendi nada, né? Tô até agora na dúvida se você começou a se relacionar depois com ela por estratégia, porque você viu que não estava sendo bom o que estava fazendo, sei lá, como é que foi isso?
Então, mas eu acho que foi até o contrário, porque assim, eu acho que as pessoas até gostavam mais de mim naquela coisa antes de relacionamento e quando eu estava só atacando fogo em tudo, do que depois. É, eu deixei o doc pronto e eu deixei episódio pra tudo, briga, aliança, prova, enfim, cancelamento, e eu não deixei de casal, porque era uma coisa que pra mim era muito certa.
Distante.
De que, não vou fazer, não existe essa possibilidade. E lá dentro, todo mundo, quando eu fui lá no Faro, Léo Dias, todo mundo falou, mas foi jogo, não sei o quê. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu acho que eu consegui mostrar pelo menos um pouquinho da minha inteligência. Se fosse jogo, eu teria colado nela na primeira volta da roça e falado, mano, vamos ser o casal perfeito, que vai acordar e vai dormir junto, e vai ser fofinho, vai ser lindo. E a gente quebrava o pau, tipo, todo dia, dia sim, dia não. Então, se fosse uma coisa só jogo, eu teria feito da melhor forma pra mim, pra ficar bonito no vídeo, pra fazer a imagem do bom moço. E era muito real, assim, a gente conseguia se amar e se odiar numa fração de segundos muito pequena. Então, ela é uma menina que, assim, na primeira briga dela do copo d'água, que ela jogou na galera lá, todo mundo ficou contra ela, tipo, meu, que louca e tal. E eu fiquei na casinha da árvore com ela ali uma madrugada inteira, conhecendo a história dela. Eu falei, cara, você é mais velha que eu, mas eu já estive nessa posição de estar num lugar onde eu achava que eu era o excluído, de ninguém gostava de mim, e eu era meio impossível e tal. Então, eu tô vendo várias coisas em você que eu sei que o que tá passando na sua cabeça. Então a gente trocava muita ideia. E aí no começo virou muito proteção, depois foi virando a brincadeira, depois virou briga, depois voltou pra proteção,
então,
aí briga,
mas
brincadeira.
É isso que eu não entendi. Tipo assim, você a princípio ficou do lado dela, defendeu ela, teve esse papo, mostrou que você tava ali entendendo, né, o rolê dela. Só que aí quando teve aquele momento que foi pra mim o pior momento da Fazenda, dessa edição, que foi a treta da Luísa com a Mirella e a Vicky contra a Raíssa, que foi um negócio muito horrível. Você foi. Aí teve esse momento aí que foi foda, que você falou, tipo, ai, ela é louca, acabou pra mim, ela morreu pra mim hoje. E aí eu fiquei sem entender, tipo, eu falei, mano, como assim, sabe? Tava uma situação que dava pra ver que as minas estavam em cima dela, todo mundo ficou do lado da Raíssa ali, quem tava fora da treta, né? Porque tava realmente absurdo, as minas provocando ela na maldade, assim. E acho que você já tinha entendido qual que era da Raíssa também, né? Que ela tinha alguns problemas ali e tal. Aí eu fiquei sem entender nesse momento,
então,
teu, assim.
É que na real é assim, aqui, pra quem assiste, é muito mais fácil de entender algumas coisas. Que nem lá dentro, às vezes eu tinha dúvida de voto, de pessoas, e eu ficava, cara, quem tá assistindo deve estar falando, mano, que burro, tá muito na cara. E lá dentro você fica cego. E assim, lá, imagina, você acorda 6:30 da manhã, vai dormir tipo 2. Não acontece nada o dia inteiro. Então, sei lá, se alguém brigou por causa de um ovo, isso vai ser a pauta da semana inteira, porque aquilo é o assunto. E naquela semana, a gente tava brigado, porque ela tinha, se eu não me engano, tipo, ali perto daquele dia, ela tinha brigado com a Carol, que ela atravessou as camas, não sei se você lembra.
É, isso.
E aí, quando eu fui conversar com ela, ela falou, mas eu só cheguei nesse ponto porque você tava me irritando, né? E aí eu comecei a pensar, falei, cara, ela tá fazendo o que ela tá fazendo, e aí, pras outras pessoas, ela tá pintando que a culpa é minha, porque eu não fiz isso, ou porque eu fiz aquilo. Aí aquilo foi me acumulando, daí a gente brigou por algum outro motivo. E aí, quando vê aquela treta, que eu não tinha visto, que era um combinado pra ela perder o controle, óbvio que depois depois ficou claro, mas assim, eu não tinha visto aquela conversa deles de, ah, vamos fazer ela perder o controle, quebrar alguma coisa. Tinha rolado aquela história do Lipe, que é, porra, era meu melhor amigo ali, e eu sabia que era a única coisa que podia tirar ele do sério, fazer ele perder. É a mesma coisa, tipo, tô eu e o André, e alguém fala, ah, vou falar da calvície do André, que eu sei que ele não quer que fale.
Que é isso, então, tipo, cara?
Então, do pra, nada. Mim, do pra nada. Mim era um...
Gratuito!
Pra mim era um absurdo, tipo assim, pô, como é que a mina vai pegar o ponto fraco do cara, que ela sabe que é a única coisa que não pode falar, e vai fazer, e vai usar isso numa fofoca? Porque o jeito que a Luísa contou, parecia que a Raíssa
tinha feito um sensacionalismo. Foi, claro, a Luísa foi filha da puta nesse momento também, que
então,
não era nada disso. Você viu
a cena,
né?
É, eu vi depois que não tinha nada disso, mas na hora, imagina, você já tá com raiva da pessoa, você já tá ali obrigado a conviver com ela o tempo inteiro. Ela já joga a culpa de várias coisas que ela fez em cima de você. Aí vem alguém e fala, ó, ela falou isso, isso, isso. Aí na hora eu falei, ah, é isso, acho que ela é isso, isso, isso. Depois eu vi que não tinha nenhum sentido, mas a gente conversou, inclusive, no outro dia, pedindo desculpa, ela chorou, falei que deveria ter entendido ela, ter ficado do lado dela independente da minha raiva ou não. Então esse é um dos poucos momentos, assim, que eu me arrependo que eu faria diferente. Acho que foi um momento infeliz ali.
E esse foi o dia que eu tuitei, inclusive, que quando eu te encontrasse, eu ia dar um tapa na tua cara.
Exato.
O Brasil queria me dar um tapa na cara.
Eu só queria deixar claro que a gente não passou pano pra você não, Selfie.
Sim, tá tudo certo.
E digo mais, o seu social media aí, ó, quando falava bem de você, dava RT. Quando eu falava isso daí, fingia que não via.
Ah, mas social é isso, né, bebê? Tem que retweetar os bons.
É, isso aí.
Tem que ser blogueira, só no Facebook.
Qualquer coisinha ali que elogiava o Selfie já vinha, falava, eita, nossa, eita, nosso menino.
É. Não, porque a gente fez um vídeo, né, não sei se você viu isso também. A gente fez um vídeo assim que rolou o primeiro episódio, a gente fez um vídeo aí, o André, falando e dando as nossas previsões, né, pra Fazenda. E aí a gente falou, nossa, Selfie, fala mó bem de você, não, vai render muito, não sei o que lá. Aí começou a fazer as bostas, o Selfie, aí eu falei, fudeu. Aí a galera começou a cobrar o André como se a gente fosse seu pai, sua mãe. Tipo assim, e agora, Foquinha, seu amiguinho aí, eu acreditei em você. E aí eu, puta que pariu.
Cara, mas é muito louco, porque assim, lá dentro, se você não se joga, se você não vai pro... Não tem como alguém não errar e não acertar. Todo mundo ali tem cagada e tem acerto. Quem é favorito, quem não é favorito. E eu falei, cara, é muito injusto comigo eu parar 4 meses da minha vida pra vir pra cá pra esse negócio, pra ficar me ponderando do que eu vou pensar, do que eu vou falar, milimetricamente calcular o meu discurso. Então eu falei, quer saber? Eu na vida lá fora sou assim, eu sou estrategista, eu perco ali em festa, eu protejo meus amigos, eu brigo quando achar que tem que brigar, às vezes com razão, às vezes sem razão, então eu não vou me poupar de nada. Óbvio que tem excesso, mas vocês me conhecem, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, assim.
E peca pelo excesso,
Cara, mas, porra, se for pra comparar também os acertos, eu acertei muito lá também, modéstia à parte, assim, se pegar, vai, tem 2, 3 comentários meus pra Raíssa que não foram legais, mas todos os controles dela que eu cuidei, que eu ajudei, que eu troquei uma ideia, enfim, teve uma viga do banheiro que quase caiu na minha cara, porque eu fui tentar tirar ela de dentro do banheiro. Então, assim, é muito mais fácil a gente olhar pro erro do que pro acerto, mas eu tô muito satisfeito com o que eu fiz. Eu fui, como diz o clássico há 20 anos, eu fui eu mesmo.
Mas falando ainda da Raíssa, é uma curiosidade que eu tenho. Vocês lá dentro, em algum momento souberam que ela tinha, porque ela é diagnosticada com transtorno de borderline, que justifica muito algumas atitudes dela, né? Uhum. Até a gente dava muito pra perceber que rolava um gatilho quando chamavam ela de louca e tal, que era realmente ponto de virada, assim. Vocês sabiam disso lá dentro? Chegou a ser falado em algum momento? Ou ela falou?
Então, não. Até falei isso na entrevista que eu dei pro Christian esses dias. A gente nunca teve essa conversa. Na primeira briga, alguém comentou que tinha visto uma notícia por cima e tal, aí ficou meio que num boato. Aí aqui fora eu descobri que ela contou só pra Luísa, que era a mesma coisa de contar pra casa inteira. Mas eu não sabia lá, eu sabia por cima, a gente nunca trocou essa ideia. Dava pra ver que realmente ela tinha uma alteração de humor muito mais rápida que qualquer outra pessoa. Mas eu acho que mesmo a gente sabendo, né, se a gente tivesse sabido do que era, ninguém ali tava apto a lidar, ninguém sabia direito o que era. Então até me perguntaram, pô, mas você não acha que é mancada colocar uma pessoa, né, assim, lá dentro? Porque eu falei, cara, acho que não, porque é uma coisa que existe aqui fora, as pessoas têm, né, tem pessoas que têm expressão. Exato. Então eu acho que muita gente, inclusive eu, tá pesquisando, tá tentando entender melhor sobre isso por causa da questão dela. Então eu acho que ali é uma amostra da sociedade, da galera. Então se existe isso aqui fora, é legal que tenha lá dentro, e acho que a Record não faria nada que eles não pudessem contornar, e acho que ela mesma sabe lidar um pouco com a situação. É, ela se culpa muito quando ela tem esses momentos de descontrole, quando ela quebrava alguma coisa, ela ficava muito mal de não ter se controlado. Então eu acho que é um debate interessante, assim, a gente ali não sabia, eu acho que todo mundo que saiu, que errou com ela, teve a oportunidade de pesquisar, alguns simplesmente cagaram e quiseram acreditar que estava certo, outros falaram, pô, realmente errei, foi mal, e isso, vida que segue, eu acho que ela vai ter que assimilar muita coisa, assim, agora, acho que ela não tinha noção de como isso foi abordado aqui fora.
Sim, sim.
E eu queria aproveitar que estamos falando da Raíssa, e Self, você nem imagina porque você está aqui hoje, mas você está aqui porque você está no Doninho Confidencial!
Olha!
Ô, louco!
Temos um áudio aqui de uma pessoa que está dentro da casa, mandou um áudio para você, de dentro da casa, nos bastidores. Ela se escondeu ali naquele... onde vocês fazem o conchavo ali? Se escondeu ali e mandou um áudio aqui fazendo uma pergunta para você.
Bota.
Meu Deus.
Olha só.
Lucas, eu e o Mariano gostaríamos de saber qual vai ser a sua postura em relação à Raíssa quando ela sair do jogo, porque aqui dentro vocês tiveram uma relação, então eu gostaria de saber se aqui, aí fora você vai estar sendo coerente com a logística de raciocínio de uma pessoa apaixonada e se você vai pedir ela em casamento.
Tá aí. Ai, oh, por gentileza, nossa, sério, temos eu não aí tinha paciência, que... eu não tinha paciência, mas...
Só queria deixar claro aqui que não foi a Jaquezine que mandou, ela não burlou nenhuma regra, vocês não precisam ir lá brigar com o Marcos Mion no Twitter. É a Dani Calabresa que mandou esse áudio porque virou uma grande fã de Fazenda, ela tá apaixonada,
ela mandou,
por edição, e falou que te mandou DM, falou que
te mandou
DM
um áudio
e tal.
Ela amou, falou que gostava muito de me assistir pelo entretenimento da família brasileira, gostei, audiência qualificada.
E aí, cara, ela agora, a grande imitação dela é a Jaquezine e mandou essa pergunta aí.
Agora responde a pergunta da Jaquezine.
Ai, Deus, ainda bem que é a Jaquezine, a daqui de fora. É, então, foi o que eu falei lá, assim, lá dentro era muito sincero, assim, vocês que, quem me conhece, sabe, vocês que me conhecem daqui, vocês estão ligados que eu sou da bagunça, eu sou pra frente, eu beijo poste, eu tô na vida aí, rolê doido. E lá dentro eu falei, cara, eu não tenho capacidade nem disposição de ser um casal aqui, porque eu não sei como é ser isso na vida, eu não sou um cara fofinho, não sou um cara romântico, não, enfim, não gosto de cobrança e tal. E ali o que rolava era muito, muito sincero, tipo, ah, tamo na carência, vamos trocar uma ideia, vamos ficar e depois vamos conversar e vamos falar da vida, vamos falar lá de fora. E quando a gente saiu, não teve essa coisa de, ah, me espera lá fora, aí não sei o que e tal, mesmo não tendo pegado ninguém ainda aqui. É, mas eu acho que é muito, pra mim é muito claro, assim, que é uma coisa, é uma sintonia, uma energia legal que tem, e acho que a gente precisa trocar uma ideia, ela precisa assimilar tudo que aconteceu com família, com rede social, com programa, com as coisas dela, ver tudo que eu falei, ver tudo que eu fiz de bom e de ruim, e a gente trocar uma ideia. Tava todo mundo até perguntando, ah, você não vai no Faro hoje, né, porque tem sempre aqueles encontros, Cartoloco foi lá, pediu Luiz namoro e tal. Eu falei, cara, eu não vou, porque assim, eu acho que é muito injusto, tipo, eu chegar do nada ali com o Flor e falar, ah, vamos namorar e tal, num show de TV. Sendo que eu acho que a gente já ficou 80 dias dentro de um show de TV com todo mundo falando, ah, isso é certo, isso é errado, tal, tal, tal. Então, a gente tem que trocar uma ideia de boa aqui fora e o que tiver que ser vai ser, se não for para ser um relacionamento aberto ou fechado, vai ser uma amizade, é uma pessoa que eu quero muito na minha vida. E tá tudo certo, sem pressão nenhuma, eu acho que a gente vai saber levar da melhor forma.
Tá com o discurso bom, hein? Isso aí, antes de entrar na fazenda, eu conseguia fechar uma frase direito pra falar.
Não, para, meu oratório é boa.
Não, mas teve um outro momento ali do selfie de virada que foi assim, no começo o selfie tava de um jeito, aí eu acho que você ficou meio perdida ali em algum momento, e de repente começou a ficar amigo do Biel, não entendi nada.
Aí esse foi outro tapa na cara aí que eu falei que eu ia dar.
Outro tapa na cara. Cara, é muito louco, assim, porque o que acontece? Lá dentro, no começo, todo mundo caiu muito na dele. E eu e a Stephanie ficava, cara, não é possível que vão cair na dele, tal, tal, tal. Tanto que a primeira roça eu voto nele, né? Não votei em ninguém.
Aí caiu na dele, caralho.
Então, mas aí o que aconteceu? A gente começou a ter uma relação ali no começo meio cordial, sabe? Tipo, eu sei que você é um filho da puta, você sabe que eu sou um filho da puta, a gente vai se fuder em algum momento, mas vamos se respeitar. Foi meio que isso. Ele ganhava meu jogo, eu ganhava o jogo dele, e a gente meio que não conversava muito. Só que aí o que aconteceu? No meio do caminho, ele foi começando a ser... Tipo, ele era muito de boa comigo. E eu não via as coisas que as pessoas vinham aqui, tipo, de comentário. Dele falando que queria que eu engolisse as palavras e blá, 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 blá. Então, o que, que você via ali dentro? Eu via que era um cara que me respeitava, que a gente curtia a festa, que ele era de boa comigo. Eu não via nenhum comentário que me agredia ou que eu via agredindo alguém. E aí começavam a ter dinâmicas ali dentro, tipo, vai, de ganhar dinheiro, de escolher pra não sei o que, tal, tal, tal. Que as pessoas que eram próximas a mim, tipo, meu grupo, né, Jaquezine, Mariano, todo mundo, eu era sempre a última opção. E quando tinha votação e tal, ele sempre me ajudava. Eu falava, cara, por que, que eu vou tratar mal um cara que me ajuda, que não me atrapalha em nada, que fala que é ser meu amigo, que, tipo, a gente troca ideia, e vou favorecer gente que, tipo, tá comigo, dá tapinha nas minhas costas e na primeira oportunidade me ferra. Então eu fui ali o que ele se mostrava pra mim, sabe? É, eu não fui lá pra... A gente, em todas as festas, sempre brindava. Ah, os descancelados, não sei o quê. A Jojo, inclusive, sempre brindava isso. E eu fui muito, assim, com cabeça de participante. Falei, cara, não é justo eu pegar alguma coisa lá de fora? Porque eu quis me limitar à postura de participante. Não acharia justo. E outra, tinham duas pessoas que entraram canceladas, ele e o Lipe. Eu não seria coerente de ser melhor amigo de um cara que é cancelado e tratar o outro com indiferença por ser cancelado. Não podia ter dois pesos e duas medidas. Então, assim, já que zeramos, já que é pra dar chance pra todo mundo, eu vou ser com o cara que ele é comigo aqui dentro. Tipo, lá fora, se ele tiver pisando na bola, eu vou ver, enfim. Então, é uma coisa que, beleza, me cancelaram em algum momento, mas eu não me arrependo, porque eu agi ali dentro com o que eu achava certo lá, pelo que ele era comigo.
Entendi.
Réplica de 30 segundos pra candidata Foquinha.
Ah, é que aí eu acho que vai muito além esse papo aqui. Porque eu acho que o cancelamento dele é outra coisa, né? É um negócio que foi realmente claro pra todo mundo ver a atitude dele que ele teve aqui fora, né?
Não só uma, né? Foram várias, né? Foram várias atitudes.
Não tem como defender, real, assim. É que eu entendo o que você fala dele ter sido legal com você, e aí você tá num jogo e tal. Mas ele tem todo um histórico ali que não é um cancelamento, entendeu? Não é só um cancelamento, sabe? Então, quando você começou a defender ele lá dentro, muita gente ficou contra você também por causa disso, sabe?
É muito louco. Porque, assim, aquilo ali é uma realidade completamente paralela, assim. E também tem muita pressão no jogo, assim. A Jojo, que era a pessoa mais pressionada, tipo, acabar com a vida dele no começo, foi a primeira pessoa que puxou e falou assim, gente, isso aqui zerou, vamos se dar chance, vai ser, né, tudo novo. Ela enfim, que todo mundo esperava alguma coisa, foi a primeira a abraçar o Lipe, e eles são, tipo, muito amigos. Então, todo mundo ali se viu na posição de, beleza, vamos viver isso aqui dentro, e lá fora cada um arque com as consequências. Eu acho que, sim, se ele cometeu crime, se ele cometeu deslize, enfim, que ele pague por isso e que não tem que passar pano. Agora, a realidade lá dentro é um negócio muito louco. Só quem tá ali entende o como é o negócio.
Não, vamos falar de amenidades agora, que falando nisso de estar no jogo, e o carro de som?
Cara, o carro de som.
Mano, e vocês ouviram claramente, assim, mesmo?
Sim, então, pelo que depois, quando eu saí, me falaram que todo dia eles barravam o carro de som, né? Que esse daí que passou não foi nem o carro de som, foi um paredão que passou longe da fazenda.
Nossa,
e a gente ouviu nitidamente, e o mais louco foi que, tipo, o Juliano e o Biel ficavam no sofá assim, não, mas a gente não ouviu isso, a gente ouviu que era pra se aproximar, né? Eu, cara, como assim todo mundo entendeu o recado? E foi muito louco, porque mudou, assim, na verdade não mudou tanto, acho que mudou mais pra Mirella, porque todo mundo ali naquele momento já tinha ganhado, que era isso mesmo, porque eles estavam fazendo coisas que não eram tão legais. E eu tava numa posição ali que eu não era nem de um grupo, nem do outro. Tanto que, sei lá, um dia eu falei, ah, vou dar uma chance pra eles. Fui na casinha da árvore lá pra ouvir. E, cara, era uma energia muito pesada. Eles só falavam de todo mundo. Falava da vida da galera. Eu falei, cara, vou sair. Inclusive, eu falei lá, não sei se passou isso. Eu falei pras pessoas que eram mais próximas de mim. Eu falei, cara, eu fiquei com medo até de parecer que eu sou conivente com o que eles estão fazendo. Porque eu fiquei ali ouvindo. Não falei nada, né? Pra não ser o chato do rolê e sair fora. Mas eu acho que mudou pra Mirella. Porque pra gente já era muito claro, né, o que estava acontecendo, mas deu uma embaralhada, assim. Mas foi muito louco, porque teve um outro que passou também, que trancaram, isso não passou, que passaram o carro, tipo, 7 horas da manhã, aí trancaram a gente, todo mundo dentro da casa, e aí começaram a tocar música eletrônica, tipo assim, no talo, com todo mundo dormindo. Aí a Raíssa foi pro fogão, fingi que era DJ, eu tirei a cueca ali, subi em cima da mesa. A gente fez uma rave na casa, tipo, 7 da manhã, assim, o Mariano puto, que queria dormir. E a gente curtindo, porque, porra, música, nunca tinha música lá. E aí eu vi que, aí teve helicóptero, aí começou a ter um monte de coisa, foi muito louco.
Não, muito louco.
É, e Tapsirica da Serra entrou pro radar do mundo agora. É a Massachusetts brasileira.
Teve fogos pro Mariana, quem entende as coisas?
Fogos, não dá pra entender, não dá pra entender mesmo.
Não dá.
Qual que foi a explicação desses fogos aí no final? Foi casado mesmo com alguma coisa pra aparecer na transmissão?
Tipo, acho que sim.
Galera que apareceu.
Deve ser os fãs dele, deve ser a galera dele.
Não,
teve fogos também quando a Luísa saiu.
Mas não,
da Luísa dava pra entender, né? O motivo agora, o Mariano voltar, ninguém entendeu.
Não dá pra entender. Eu tinha certeza que ele ia sair. Ou a Lid, mas não queria que a Lid saísse. Mas achei que ele ia sair. Nossa, a Raíssa foi realmente um choque.
Ninguém entendeu nada, assim. Nada. Aí todo mundo falou, manipulação. Isso aqui. Cara, eu acho que, assim, ficou nítido, pelo menos pra mim, no meu entendimento de TV, que não existe manipulação. Porque nenhum diretor, eu acho que é burro o suficiente pra tirar a Raíssa e deixar o Mariano no jogo desse.
Pois é,
se fosse pra ter armação, era pra tirar justamente pelo ele amor e de deixar Deus, o bicho cara. Pegar, né?
O cara só come pipoca, porra.
E quem que você acha que vai ganhar a Fazenda?
Eu quero.
São duas coisas diferentes. Quem você quer e quem você acha.
Tá, eu quero muito na final Teté, Lid e Lipe. Mas acho que pela história que tá sendo ali, pelo peito que ela tá tendo de dar uma estourada no ego da galera, acho que a Lid merece ganhar.
Uhum.
E quem eu acho que vai ganhar pela atual conjuntura das coisas, eu acho que é o Biel.
Selfie, não fala
cara,
isso.
E ainda mais com um final de 4 pessoas, eu acho que vai dar uma dividida no povo. E a galera que é fã dele é muito fã dele. Então acho que. Eu acho que, por exemplo, quem gosta da Jojo, do Mariana, do Lipe, pode dar uma perdida ali na hora de se dividir nos votos. E a galera que é dele, tipo, é muito dele. Então eu acho
Como é que pode, né?
Cara.
E ele deve ter a torcida imensa e qualificada do Cartoloco.
Tem isso também.
Ele vem pra somar,
olha,
né?
Ele vem pra somar. Posso falar? Eu acho que um grande candidato a ganhar é o Lipe.
Você acha?
Eu acho. Eu acho que ele tá muito bem.
Eu ficaria muito feliz se ele ganhasse, mas eu não sei.
Eu queria que a Jojo ganhasse, na real, né? Mas eu acho que. Mas qual é o lance com a Jojo, Selfie?
Cara, assim.
Você tá muito ácido nos posts ali vendo a Fazenda agora que você saiu.
Não, não tô. É que assim, não sei se
eu
vocês
amo
viram
a Jojo.
Vocês viram uma conversa que ela teve com a Raíssa ontem?
Então, eu não vi direito. Não vi.
Ela chegou na Raíssa e falou que ela realmente falou tudo aquilo pra me destabilizar, pra eu entrar em pânico, pra ver como eu reagia, que aquilo foi um jogo, foi tudo pensado. Ela chegou em um e falou: que foi gol, que me tirou. Aí ela falou pra Lid voltar pra casa, porque eu era desequilibrado igual ela e tal. Então, assim, ela começou a falar algumas coisas que eu já tinha percebido. E a parada é assim, eu gosto muito dela. A gente tinha uma relação muito legal, assim, de brincar e tudo. Mas tinha alguns comentários fora de hora ali que eu falava, cara, qual será que é a intenção? Tipo, teve um dia que eu tava lendo o manual com a Raíssa e a gente tava na página de expulsão. Aí ela, tipo, tomou o manual da Raíssa e falou assim, se fossem levar esse manual a sério mesmo, já era pra Raíssa estar fora desse programa. Porque botou a integridade das pessoas em risco e tal. E eu falei, cara, qual a necessidade de falar isso pra mim agora, sabendo que isso vai abalar ela? Aí teve o dia do negócio da parede. Depois, tudo bem, entendi que, né, que foi o comentário, mas assim, ela já tava comigo ali há quase dois meses, ela sabia como eu ficava em dia de festa. Então, fazer aquele comentário ali pra mim, acho que na minha cabeça, naquele momento, ela entendeu que eu não iria levar tão na boa. Então, eu comecei a ver umas coisas e falei, cara, será que é paranoia minha? Óbvio, em alguns momentos você fica paranoico lá, você acha que tudo é pra te ferrar. Cara, você tá olhando pra luz, queima um refletor, você acha que é um sinal pra você, é muito louco. E eu acho que ela é uma pessoa verdadeira, sincera e boa, só que eu acho que em alguns momentos, sei lá, pode virar grosseria. Aquela discussão com a Lid ali, falando do cachorro, falando de terapia, eu achei meio over, assim.
Esses últimos dias eu tô meio por fora da Fazenda, vou falar a real aqui, porque não tô acompanhando direito, então me perdi essa treta. Porque tanto que eu vi depois que a Lid votou nela, eu fiquei meio sem entender nada. Mas rolou essa treta aí das duas, né?
E aí,
foi por isso que ela falou de você lá pra Raíssa. Que a Raíssa falou quando tava na roça ontem, que falou da Jojo, que eu fiquei também meio em choque. Foi por causa disso.
Foi, porque ela assumiu que foi um jogo, que ela queria me destabilizar. Que ela achou que eu não gostava dela, que eu tava sendo falso com ela. Que eu só aturava ela e que ela queria ver o meu comportamento, enfim. E aí a Raíssa ficou meio chocada. A Raíssa falou, então foi tudo de caso pensado? Porque ela bateu na tecla até anteontem que não, que ela só tinha falado que ia abrir o voto porque ela confiava em mim e tal, que não era um jogo. Mas eu, sinceramente, assim, conhecendo o que eu vivi ali com ela, eu acho que ela é muito mais palestra, às vezes, isso de jogo do que realmente jogo. Eu acho que ela faz, quando tudo acontece, ela fala, minha tese estava certa, eu joguei e tal. Então ela se apropria já do aquele arquiteto de obra pronta. Mas eu não desgosto dela por isso, não. Acho que sair dali pra fora é outro rolê e tá certo, tem que jogar mesmo, não tá ali pra fazer amigo, tá tudo certo.
É, eu tô confiando muito na Lid agora, que eu passei a gostar muito dela.
Eu gosto muito dela também.
E com dor no coração, comecei a gostar do Lip também, cantou Maurício Manieri na festa, então...
É.
Pois é!
Bateu diferente no coração.
Eu já quero o fim da pandemia pro selfie levar a gente num karaokê com ele.
Vamos,
pra ter
vamos.
Esse momento do Maurício Manieri de vocês dois.
Quero Lid, Lip no karaokê e vocês. Coconut vibra.
Isso, com certeza, grandes histórias. E a gente falou aqui de quem a gente acha que vai ganhar. Eu apostei na Carol Narizinho, Selfie, no começo.
Ah, você tá de sacanagem.
A gente, é que a gente apostou... Falei,
cara,
a
o bolão...
A gente apostou antes de começar a Fazenda, né? No primeiro episódio.
Você apostou em quem?
Eu apostei... Eu fui o pior, acho. Eu apostei no JP.
Então, mas a gente achava lá dentro que ele tinha chance.
É,
ninguém
então.
Entendeu nada com ele saindo.
Esse é o palestrinha, né? Esse aí é o pronto, esse aí, bicho.
A Narizinho, tipo assim, lá dentro, ela, pra mim, ela tinha uma leitura de jogo muito boa, assim. Eu acho que ela percebia muita coisa, ela tinha uma inteligência emocional muito grande, mas eu acho que talvez ela tenha se jogado menos. Eu acho que a galera queria ver um pouco mais de causação, assim. Então,
sim.
Sei lá. E ela ficou brava comigo, que eu combinei os votos pra ela sair, tá ligado?
Olha aí, tá vendo?
Não tinha um jogo, né? Tem que fazer mesmo.
E a gente tá aqui falando de suposições que a gente acha que vai ganhar a Fazenda. Então, o nosso doninho confidencial continua, Selfie. Porque a gente tem aqui um áudio.
Muitas surpresas hoje.
Muitas surpresas e vai ter mais ainda, hein? Vai ter mais aqui. A gente fez uma curadoria de pessoas próximas ao Selfie pra mandar áudios aqui. E esse aqui é um rapaz aí, como a gente falou de palpites de quem vai ganhar. É um rapaz que pode acertar lá na frente.
Já sei.
É um rapaz que tem um compromisso aí com a cultura do reality show e mandou aqui um áudio contando uma história dele com o Selfie, que é uma história que eu estava inserido, mas do ponto de vista dele é muito mais legal. É o nosso querido amigo Chico Barney, que nunca errou um vencedor de reality show até hoje.
Jamais errou.
Mentira.
Olá, André, é um prazer estar aqui no seu podcast. O que na qualidade de comentarista, um dos principais e mais relevantes e importantes comentaristas de reality show no Brasil e na América Latina. Há alguns anos, quando houve uma troca na guarda, né, na apresentação de um dos mais importantes programas do gênero no Brasil, quando assumiu um rapaz egresso, né, das mídias sociais e do gênero esportivo, esse mesmo cidadão tratou de enviar para alguns jornalistas especializados um pacotinho de chocolate, um chocolate especial, um chocolate com especiarias, um chocolate muito sofisticado, né? Achei muito curioso na época receber um mimo de alguém que seria alvo do meu crivo. Foi uma questão que, enfim, levantamos, né? Questões éticas, morais, religiosas, de toda sorte. Mas o chocolate era gostoso, né? O chocolifer, que a gente chamava. Que bom que deu tudo certo pra você, Lucas. Um abraço.
Tá de sacanagem, achei que ia haver uma pergunta, ele só contestou.
E mesmo assim, ele te xingou no Twitter, Selfie. Cara, valeu a pena esse chocolate, o Chocolifer?
Eu amo que o chocolate... Eu amo que o Chico Barney, ele tem a mesma coerência de vocal de Jaquezine, ele não altera o tom nunca, nem bravo, nem feliz.
É mesmo.
E Chico Barney, cara, ele fez coluna me detonando, ele fez coluna me elogiando, falou que o Brasil perdeu um grande nome do entretenimento, depois falou que eu era o líder de fracasso da história do Pânico. Mas e lá dentro a gente fazia muito bolão, porque a gente ficava pensando, cara, quem será que o Chico Barney apostou? E a gente não imaginava que era o Lipe. E, enfim, prefiro acreditar que vai acertar mais uma vez.
O mais legal dele é que ele é controverso, e a coisa mais legal dele é que é isso, ele é o controverso. E as pessoas levam a sério o que o Chico Barney escreve.
Levam a sério ele.
Ele falou esses dias no canal dele que ele queria eu e Luiz Ambiel como um casal no Power Camp. Eu falei, cara, tá de sacanagem.
Ai, teve isso também. Ó, lá no início, o André apostou que você e Luísa formariam um casal. E depois que ele falou isso, teve aquele selinho que vocês deram na prova.
No, sim.
Aí então, a galera foi a loucura.
Porque passou, teve uma cena que não passou aqui. A gente recriou a banheira do Gugu lá na casinha. E ela falou que eu era o Tiririca e ela era a Luísa. E a gente refez a cena e tal. Começou uma clima. Foi emocionante. E aí, quando teve o negócio da prova, que ela me puxou e deu um beijo, eu falei, eita, Luísa.
Vai rolar.
Aí teve uma festa, acho que foi a primeira, inclusive, que o Cartoloco tava muito dando ideia nela, que eu chego bêbado e falo, aí, você vai ter que escolher, ou é ele ou eu, não sei o que e tal. E a galera fala, aí, vai rolar alguma coisa. Mas não dava. É muita doideira pra um casal só. Não rolou.
Mas no começo ali, antes da gente conhecer os personagens por trás ali das pessoas, né? Eu olhei ali e falei assim, o selfie. Conhecendo esse menino aí, há uns 10 anos aí do entretenimento. Luísa Ambiel é uma mulher que você iria pra cima no rolê. Por
sim,
ser a Luísa Ambiel, pela
sim,
história dela. Pela sim, contribuição dela na história da TV brasileira. E porque a vida é uma festa. Então,
e uma realização de adolescência.
É isso. Eu falei, cara, o selfie... Eu falei isso, tipo, no vídeo, assim. Porque não, você tá louco. Aí no dia seguinte, rolou o selinho ao vivo.
Nossa,
o meu Twitter, a galera começou. E o que aconteceu? Foi muito bom, porque na hora da roça lá que tava rolando isso, acabou a luz em casa. Então eu não vi ela dando selinho em você. Acabou a luz. Acabou a luz por 5 minutos. E aí quando voltou a luz, a gente botou. E aí meu Twitter, a galera tava louca.
Você foi o primeiro acertou. Beijo da edição.
É, o primeiro beijo. Não, que a gente falou, quem vai ser o primeiro casal da edição? Aí eu falei, selfie Luiz Ambiel, com certeza. E a galera tava louca.
Graças a Deus, eu tudo errado.
É, mas é isso. Selinho não é compromisso, né? Já dizia
selinho,
o sábio.
Selinho.
O Sérgio falou que comentavam lá dentro do Chico Barney. A Stephanie falou de mim lá dentro. Fiquei muito feliz. Falou do meu canal, fez meu merchan.
A gente falou de você, eu perguntei.
Ah, eu não vi
do...
você falando.
Falei com ela, inclusive. Ela falou alguma coisa do Lady Nada, daí eu falei do André. Aí eu falei de você. Aí eu falei do André, ela falou que já tinha conhecido, a gente falou bastante lá. Mas eu não assisto mais, chega.
Você não tá assistindo?
Não, eu tava, tipo assim, eu tava... Quando eu saí, eu cheguei em casa e tava passando a edição da minha eliminação. Aí eu queria ver, né, como é que tinha sido editado e tal, vi. Aí no outro dia eu falei, não vou ver. Aí no outro dia eu falei, vou ver. Só que é muito louco quando você sai, porque... Imagina, você fica... Eu fiquei, vai, no total 81, aí tira os 15 do pré, eu fiquei tipo uns 66 dias lá dentro. E aí você assiste, tipo, aquela galera conversando sobre jogo, falando de você aí na cama, aí na nossa fala, o seu cérebro, tipo, meio demora pra entender que você não tá mais ali, entendeu? Que você não tá ali naquele rolê, mas ao mesmo tempo te puxam pra tudo. Aí você entra no Twitter, fica todo mundo, ó, lá, o vídeo, alguém falou de você, falou, aí você falando não sei o quê, não sei o quê, tá achando com sua foto, levaram sua foto pra festa, aí você entra no Instagram, a mesma coisa. Então, assim, até acabar o programa, querendo ou não, não tem como você sair dessa história.
É.
Tipo, querendo ou não, você vai estar sempre envolvido. Ontem eu tava só na função do mutirão, aí me vem vídeo da Jojo, aí todo mundo marcando, aí essa grande fofoca, olha o que ela falou. Então, é muito louco. Você quer sair daquilo, você quer viver sua vida aqui, mas tudo te puxa pra isso. Aí você tem que gravar hoje em dia. Cenas que você não viu de não sei quem na casinha da árvore. Aí você vai, tem que comentar a cena. É muito louco isso.
Mas
eu tô, agora eu tô assistindo o mínimo possível, assim, não tenho paciência, mas...
O seu melhor momento na Fazenda foi a sua saída, a quebra de protocolo.
Cara,
foi a melhor cena, foi a melhor contribuição pra Fazenda, mano, foi muito bom.
Foi comovente, né?
Você conseguiu deixar o Mion sem graça, tipo, você te
cara,
conseguiu...
Foi emocionante.
Eu acho que só não foi mais emocionante que a saída da Gretchen, assim. Mas foi uma coisa pau a pau, assim. Eu, quando assisti, dei uma choradinha, assim. Acho que foi um momento... foi muito louco. Porque, assim, mesmo eu, né, estando mais afastado de uma galera da casa, todo mundo voltou pra me abraçar e chorou. E, pô, a Jaque, que
a Jojo
gosta
mesmo
um pouco
que falou,
a reação,
volta
chorou.
Aqui. A Jojo foi a primeira que falou, né? Volta
foi.
Aqui, vem
Jojo
aqui.
Jojo chorando, tipo, foi muito louco, assim. Foi muito legal. Eu acho que se eu tivesse, se me desse a oportunidade de falar, escreve aí como é que vai ser sua saída, faz o roteiro. Não sei se eu teria feito tão legal. Foi muito legal.
Foi muito legal.
E se eu ficasse mais uma semana, não ia ter rolado isso.
E quem que o Mion citou na sua eliminação? Qual figura popular do...
Pô, a Carminha. Foi maravilhoso.
Carminha, você foi Carminha.
Carminha,
bom.
Nossa.
E tem uma... Saiu até uma nota antes, porque teve uma conversa minha com a Lídia, que eu falei, cara, eu fico mais ansioso na roça pelo discurso do que pela roça em si. Ela até falou, meu, capricha aí, pelo amor de Deus, que eu queria muito ouvir o que ele tinha pra falar. E foi muito legal o discurso, porque ele fez uma comparação dos três, que a gente não tinha se poupado, que a gente tava ali pela nossa sinceridade, por ter se jogado no jogo. E aí, quando ele citou Carminha, ele falou umas coisas de culpa, que eu entendi algumas coisas pra mim e tal. Então, acho que foi um discurso muito, muito coerente, como diria
Jaquezine. Coerente, como diria Jaquezine. Cara,
e o Mion, ele conseguiu reinventar uma parada que era uma parada, tipo, clássica de reality show, que era, tipo, o Bial imortalizou essa coisa de fazer, você ficava assim, ah, eliminação, discurso de eliminação, virou um negócio agora de quem que o Mion vai usar a frase no discurso dele. Ele conseguiu fazer um novo jeito do discurso não ser chato.
E eu tava louco pra ele citar a Turma da Mônica ontem, que queria dizer que o Chico Bento ia sair, mas infelizmente...
Ai, que pena.
Mas cara, quando ele começou a usar um monte de filósofo lá, eu falei, ih, tá culto demais, é a Lidia que vai sair, não é possível. Aí falou de Foucault, falou de não sei o que, aí no final ele mandou um ET Bilu, aí deu uma bagunçada, eu falei, não sei o que vai ser.
Caralho, você ser eliminado no paredão do ET Bilu é pra história também.
É pra história.
Mas era muito legal ele, assim, porque a gente jogava muito, assim, junto. Ele, até hoje, assim, ele sempre cita, pelo entretenimento da família brasileira, da Media Self e tal. Ele fez um merchanzinho do meu doc, entrei na live dele, então... A gente jogava, teve uma cena que eu falo pra Raíssa, pô, quebra tudo na prova, se precisar jogar água no Mion, joga. Aí ele abriu a prova com guarda-chuva. Ah, então, tipo, era muito legal, assim.
O Mion, eu acho que ele tá mandando muito bem. E tem muita gente criticando e tal. Mas, cara, ele tá numa posição ali que é óbvio que já é difícil naturalmente. Mas, mano, a Fazenda dá vários BO, assim, de coisa de produção, né? E aí cai tudo pra ele, né?
Ele fica naquela... dando a cara tapa.
E aí ele tá, eu acho que ele tá se virando muito bem, assim. Ele improvisa muito e ele é muito gente como a gente em alguns momentos, nos comentários. Acho que isso que é muito legal dele.
Eu gosto muito da condição dele ali, eu acho que... E ele acalma muito, tipo, ele não é aquele apresentador que pilha e sabe, tipo, às vezes... Por exemplo, o Bial, eu achava incrível o texto dele, mas às vezes ele se posicionava muito dentro do jogo. Uhum. Quando ele não gostava, gostava de alguém. E ele não, tipo, independente do que aconteça ali, ele sempre que ele entrava dava uma paz, assim. A nossa entrada na passarela, que foi um negócio muito louco, todo mundo tava muito tenso. Ele, tipo, olhava pra gente antes, falava, calma, respira, vai dar tudo certo. Trocava uma ideia antes, mesmo aquilo não passando na TV. Então, eu acho ele muito bom, porque ele falava muito lá isso. Ele se sentia meio pai, assim, dá pra ver que ele vive o negócio o tempo inteiro. Então, ele conhece a gente mais do que muita gente que vive com a gente há muito tempo.
Essa passarela que você falou é aquela abertura lá da Fazenda?
Eu gravei 3 vezes aqui.
Na hora que você fez isso, você não se arrependeu? Eu falei, puta, talvez é melhor ir pra casa.
Cara, foi muito louco. Porque eu, primeiro que eu passei uma vergonha, que eu entrei com a cinta, assim, ó, no meio da cintura. O cara do áudio falou, ó, não pode tirar isso, não sei o quê. E eu todo menino, eu falei, beleza. Quando eu cheguei no deck, todo mundo sem a cinta, eu falei, ué, o que, que eu entrei com isso? Aí eu percebi que não precisava. E aí eu falei, gente, vocês gravaram quantas vezes? Aí todo mundo, só entrei e vim pra cá. Aí eu falei, cara, eu gravei 3 vezes, o negócio foi muito ruim. E aí o meu falava, agita aí a galera, não sei o quê. E aí eu, vamos, não sei o quê. E todo mundo dentro de uma bolha, não saía a voz de ninguém. E aí eu achando que ia ser um puta barulho, não teve nada. Eu falei, que
nossa,
merda
que
de cara.
Constrangimento.
Constrangedor, cara. Nossa, foi muito ruim.
Foi essa entrada aí foi péssima mesmo. Vou falar.
Não, mas assim, comparado aos outros anos, eu acho que foi uma boa entrada. Assim.
Foi, pensando na situação, né?
Ah, não, senão ia ser o selfie saindo de um Kia Motors com a bota e um chapéu.
Foi legal. Foi
fazendo
legal.
Uma cara assim de mal, de vou vencer esse jogo.
Nada poeira vacilar.
Temos aqui mais um Doninho Confidencial.
Meu Deus.
Esse aqui é a pessoa que eu conheço, talvez que mais conheça o Self, que é a nossa querida Amanda Ramalho, que foi a pessoa que me apresentou o Self, a pessoa que, enfim, conhece o Self desde quando ele era adolescente.
Sim, que eu era apenas um twitteiro enchendo o saco dela.
Mandou um audião aqui.
Amanda Ramalho, podcaster, que esteve no Donos da Razão, um episódio super legal.
Esquizofrenóia. O podcast dela. E enfim, ela é a mentora de Lucas Self, né? Ela inventou o Lucas Self.
Sim, Amanda é responsável por esse grande sucesso e fracasso ao mesmo tempo.
Primeiro, obrigada pelo convite, Brant e Foquinha. Quero voltar no programa de vocês e já me convidando, né? E o Lucas, eu conheço ele muito tempo, desde da infância dele, eu acho que, sei lá, pré-adolescência, quando ele me encheu o saco no Twitter, etc. Mas eu acho que o que, assim, a história que mais me chama, que eu acho que as pessoas deveriam saber, é a maior briga que eu já tive com uma equipe de televisão na minha vida foi É uma equipe capitaneada por Lucas Self, né? Um grande produtor, vocês viram na Fazenda, né? Ele é capaz de manipular a cabeça de qualquer pessoa. Uma pessoa fria and calculista. Eu lembro que a gente estava no Rio, e quando a gente estava no Rio, se aparecesse alguma demanda de gravação, a gente teria que fazer, porque a gente já estava lá e não iam pedir para outra equipe vir de São Paulo. E a gente tinha que ir atrás da Fernanda Montenegro, porque eu não lembro o que aconteceu, mas a gente tinha que ir atrás dela e esperar uma declaração sobre o que estava acontecendo. Lembrei, daquela novela que ela interpretava uma lésbica com a Natália Timber, aconteceu alguma coisa sobre esse fato, e a gente tinha que entrevistar a Fernanda Montenegro. Pois bem, colocaram a gente na porta do Projac, aquele marasmo, né? Porque não acontece nada, que é um lugar muito longe, na portaria. E a mulher nunca chegava. Eu já estava virada de gravação, porque a gente foi gravar a final do Big Brother, e essa era a nossa função original. Então eu estava muito mal-humorada, assim, incrivelmente mal-humorada. Eu fiquei muito irritada, e comecei a gritar na frente do Projac, assim. E o Lucas não podia me liberar, né? Ele, quanto produtor, né? Ele tinha que falar com os superiores dele, aqui em São Paulo, e ninguém liberava. Eu falei, meu, desisto, não vou ficar mais aqui. Entrei na van e sentei do lado do Lucas, muito brava com ele, assim.
Essa
muito
é a
brava,
parte.
Assim, a ponto de não falar com ele por algumas horas. E eu não brigo com ninguém, a ponto de ficar em silêncio, etc. E eu lembro que começou a tocar no rádio, numa folha qualquer, nem o sol amarelo. Daí eu comecei a dar risada, ao mesmo tempo chorando e vendo quanto aquilo era dramático. Eu acho que essa é a história mais emblemática da minha relação com o Lucas. Lucas, agora é aquela parte do arquivo confidencial que a gente deseja tudo de bom, né, pra pessoa. Lucas, eu desejo tudo de bom na sua carreira. Vejo você, esse menino tão obstinado, e você na máquina da verdade do Rodrigo Faro. Foi uma vitória minha, porque de certa forma eu me sinto como uma madrinha pra você. E eu me sinto muito feliz com tudo que está acontecendo na tua vida. E deixar alguma pergunta para o Lucas. Por quanto tempo você arquitetou a sua ida à Fazenda? Porque era um assunto que a gente sempre falava. Eu falava, não, nem fudendo, não vou, não sei o quê. E o Lucas sempre teve uma vontade. Então, eu queria que ele falasse por quanto tempo isso foi uma ideia que passava pela cabeça dele. Um beijo para todo mundo e até a próxima.
A banda Ramalho!
Olha, muitos, cara, pontos aí, não, muitos pontos.
Essa briga foi muito louca, porque assim, a Amanda, eu enchi o saco dela, eu enchi o saco dela no Twitter desde 2007, 2008, não lembro. E eu ia no Pânico, e eu era muito, tipo assim, ninguém gostava da Amanda, e eu era fã da Amanda, porque ela tinha o tipo de humor que eu gostava. Uhum. Eu gostava da Amanda e o Emílio, e não era muito fã do resto. E aí, enfim, entrei no Pânico lá, anotando o nome do povo nos créditos, do Facebook, ia lá, mandava e-mail e tal, consegui minha vaga lá. E aí eu lembro que uma das primeiras externas foi com ela. E aí eu ficava me escondendo na banda, eu falei, cara, ela vai ver que sou eu, não sei o quê. Sabe, uma coisa meio de fã, assim. Aí, enfim, deu tudo certo. E a gente virou muito amigo lá, muito, de passar Réveillon junto, de... Pô, eu vivia com a Amanda, tipo, sei lá, 4 vezes na semana. Então, a gente trabalhava e vivia muito junto, tinha muita intimidade. E aí, quando teve essa pauta da Fernanda Montenegro...
Normal, né? Aquela pautinha tranquila.
E Marcela Vestruz, aquele produtor que sempre gostava de dar uma informação, independente dela ser real ou não, falou, meu, ela leva o cachorro pra passear todo dia, 8 horas da manhã, no prédio tal. A gente ficou no prédio tal, tipo, 2 dias, e ela nem morava mais lá.
Nossa!
E a gente muito puto, e tipo, a galera pilhando, vocês têm que pegar a Fernanda Montenegro, tem que pegar a Fernanda Montenegro. Aí fomos parar no Projac, tipo, vai, vamos ver o que vai dar. E eu nunca tinha brigado com a Amanda, tipo assim, a gente era meio difícil de lidar, ela tinha as oscilações dela, eu também tinha as minhas, mas a gente nunca tinha brigado na vida, nem como amigo, nem em trampo. E aí a gente quebrou o pau, assim, na frente do Projac, todo mundo olhando. Primeiro que, pô, foi muito legal ter brigado na frente do Projac, foi a única vez que eu fui no Projac. E aí a gente entrou muito puto, assim, na van, de tipo, meu, que moleque louco, que, tipo, se odiando. E aí, do nada, começou a tocar Aquarela, cara, a gente começou a dar risada. Aí eu olhei pra ela e falei, Você tá vendo que não tem sentido a gente... Olha o que a gente tá brigando, pela Fernanda Montenegro, meia-noite na frente do Projac, enfim, se entendeu. A pergunta dela sobre arquitetar, eu fui convidado no ano passado pra ir, na edição A11, né, que foi, acho que o Lucas Viana que ganhou. Uhum. E aí eu quase fui, eu não fui por causa do programa da MTV, que não ia dar tempo.
É,
tipo, até daria tempo se eu apertasse, mas aí eu não consegui, eu ia ficar com a cabeça em outro lugar, não ia ser muito legal pra mim. E aí... Esse ano, eu falei, ah, não vai rolar mais, tal. Fiz meu doc lá no Uruguai, tá vendo outra vibe. Positivo vibration, caí, vamos lá postar e falar só de trampo. E aí veio um convite para um outro reality da Record no começo do ano. Antes da pandemia estourar. Um formato novo deles aí que acabou não acontecendo.
O da ilha.
É, e aí fiz a entrevista, tal, beleza. Aí veio a pandemia, falei, pô, não... Porque eu gostei do formato, era um negócio muito... Era muito jogo, caça ao tesouro, uhum. Tal. E aí eu falei, ah, tem a ver comigo, beleza. Aí passou isso, falei, ah, não vai rolar mais. Comecei a fazer minhas coisas, aí veio a equipe da Fazenda. Falou, ó, vai rolar a Fazenda, a gente tá querendo cogitar seu nome, o que você acha? Aí eu falei, cara, foi uma mistura de, tipo, pô, voltar tudo aquilo do pânico, sabe? De todo mundo te reconhecer, de querer falar da sua vida, uhum. E não sei o quê. E eu já tá acostumado a estar em outra pegada, com uma mistura de, pô, pode ser um boom pras coisas que eu quero lançar, pode ser uma vida nova, sei lá, o que eu pensei. E aí eu falei, ah, demorou, vamos. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar se não for pra ser seu. Tipo, porra, tão me chamando pela segunda vez, é porque é pra ir. E aí tava lançando.
Ou alguém negou, né? Ou alguém não topou e chamaram você.
Não, porque foi em junho, foi bem no comecinho. E aí eu fechei, acho que em junho pra julho. E aí, tinha todo o lance da pandemia, aí eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa história da Fazenda, né? Porque eu já fui muito crente que eu ia sair no começo. Eu falei, cara, vamos me botar na primeira, segunda, terceira. Ah, eu achei que ia, porque, pô, eu moro sozinho há 3 anos. Eu saio sempre, eu faço meu rolê. Então, ficar trancado com 20 pessoas, e sendo aquelas 20 pessoas que estavam vazando na lista, não poder fazer o que eu queria, não poder sair a hora que eu quero, eu sabia que ia ser um problema. Então, eu falei, cara, eu vou ser o chato do rolê e vão me mandar... embora o quanto antes, e me surpreendi muito, porque eu saí de lá sem tomar um voto nunca, tipo, as pessoas gostavam de conviver ali comigo, e aí eu falei, pô, vou fazer, eu tava na vibe de fazer documentário, que eu tinha feito do Uruguai, né, sobre a legalização da maconha e tal, e falei, pô, vou fazer um documentário sobre reality show, porque assim, eu como fã sempre quis saber como que alguém se prepara pra ir pra um reality show. Tipo, o que que passa na cabeça da pessoa antes e depois, quando sai? Tipo, o que que é? Não foi meio que um coach, até porque eu fiz tudo ao contrário do que me falaram lá. Então, eu me preparei pra fazer o doc, comecei a gravar correndo, entrevistei gente que foi muito legal, porra, Marcelo Dourado, André Surak, que nunca tinha falado das cenas dela, Prado, do De Férias com Ex, psicólogo, Chico Barney, um monte de gente. E aí eu entrei com o doc pronto e entrei meio satisfeito. Falei, cara, se der tudo errado e eu sair na primeira semana, pelo menos eu criei um negócio pro YouTube que vai ser legal, sabe, que eu vou conseguir explorar depois. E aí eu sabia que tinha 7 episódios, então minha preocupação lá era durar pelo menos 7 semanas. A hora que eu cheguei na nona, e eu já tava de saco cheio, falei, quer saber, me manda pra Baia, se o pai pra roça, vamos pra roça, e tá tudo certo, mas eu não arquitetei, assim, tipo, vou fazer isso, porque isso era até uma coisa que todo mundo me falava nas entrevistas, você pode ter um melhor plano, você pode desenhar a melhor coisa pra você fazer lá dentro, a hora que você pisa lá, esquece, é outro rolê, é outra coisa, gente que você achou que você ia ser amigo, você não vai olhar na cara, gente que você já entrou odiando, você vai ficar brother em algum momento, o jogo vai te levar pra coisas que, sabe, por exemplo, o JP, ele é muito militante no Twitter, ele tem um discurso e tal, e aí chegou lá, rolou uma dinâmica que ele foi pra Baia com o Biel, que na teoria, acho que talvez o jogo dele deveria ser o desafeto dele. E aí os caras ficaram próximos, fizeram um grupo dos guri da Baia. Então assim, por mais que o cara tenha ido com uma coisa de, ah, vou defender isso aqui, a dinâmica do jogo fez os caras virarem, tipo, irmão, entendeu? Então é muito louco, você desenha um negócio que a Stephanie e o Lipe foram lá pra se odiar, acho que todo mundo queria isso que acontecesse. Chegou lá e eles viram que não tinha sentido essa briga. Então é muito doido, você pode ter o melhor plano, arquitetar tudo, lá dentro é outra realidade, é um universo paralelo.
E, inclusive a produção, né, eles montam o elenco programando coisas que eles querem que aconteça, e esse negócio da Stephanie e o Lipe, por exemplo, é um exemplo de que flopou, né, tipo, vamos pegar duas pessoas que se odeiam, as pessoas entram. Sim. E se gostam.
Exato.
Os dois lados. Acho que eles botam muita gente com perfil parecido pra dar o choque, assim. Tipo, a Lidia e a Jojo, desde o começo a gente já ganhou que era a mesma vibe, assim, de... Que elas iam bater de frente. E no começo elas brigavam muito. É que depois elas acabaram se, tipo, se aturando e tal. Mas era inevitável essa treta delas, porque elas são muito parecidas em algumas coisas.
Eu queria saber se você voltaria agora pro Projac, mas pra participar do Big Brother, do próximo.
Nossa, eu ia fazer exatamente essa pergunta agora, Moody.
Ah, cara, eu acho que foi muito legal ter vivido a experiência do reality show. Eu tinha muita curiosidade de saber como que era, se esses clichês todos eram real e tal. Mas eu acho que eu não tenho estrutura nem paciência pra participar de outro. É muito louco, eu acho que tô de boa.
Nem um power couple? Sinceramente. Nem um power couple com a Raíssa?
Não, acho que, cara,
ia ser tudo.
É porque assim, o que eu acho legal do Power Couple que é diferente é que tem muita prova.
É.
O que me irritava um pouco na Fazenda é que era muito monótono às vezes. Depois no final começou a ter muito merchan, muita atividade. Mas assim, você fica 3, 4 dias sem nada acontecer. Tipo, só olhando
Nossa,
pra cara
desespero.
Do povo. É, dá muito desespero porque nada acontece. E o Power Couple pelo menos tem prova, mas eu não sei. E ainda que o Power Couple é na mesma casa, né? Aquela mesma energia de tapecerica maravilhosa. É. Eu, assim, eu tô muito de boa agora. Eu acho que...
De férias com ex. É só vai a Raíssa de ex.
Não, não vou. Não
mas
vou
aí já, qualquer dia na vida do selfie já
na
é de férias com ex.
Você
tá sempre com a galera do de férias com ex.
Mas, cara, imagina se um dia na semana lá dentro eu já fazia várias merdas. Imagina
não.
25 dias bebendo.
Eu não ia deixar você ir pro de férias com ex.
Não, isso aí a gente ia ter que intervir mesmo.
Intervenção.
Eu não tenho maturidade pro de férias com ex.
Ô, Celso, você falou dos merchan, e essa é uma coisa que me chama muita atenção, que é muito merchan, né? Vocês estão dormindo, de repente, ih, acorda que chegou um negócio de cabelo. Agora, gente, ó, termina de almoçar que vocês têm que fazer a prova do negócio de unha postiça. É tipo uns negócios que vocês têm contrato de merchan? Vocês ganhavam merchan também? Ou não?
Não, a gente amava quando tinha qualquer sinal. Podia ser tipo 4 horas da manhã, porque no contrato a gente ganha por ação de merchan. Então toda vez que apitava, que via que era um negócio, eu falava, vamos. Pra ver se chega, vamos vestir a camisa. É pra tomar café, vamos tomar café da manhã. Então o momento do merchan era maravilhoso. E aí o coach carreira é que fazia as contas, né? Porque a gente já tinha se perdido no... E quantos merchan já tinha sido? E aí ele ficava, ó, 21, 22, 23, e a gente ia se atualizando por ele. Aí tem uma hora que eu falei, cara, uma hora a produção vai querer tirar ele, porque ele tá fazendo a conta que às vezes nem vai ser isso que vai ser pago. E aí, sei lá, às vezes tinha que botar a camisa e bater palma lá pro negócio do telão. Aí ele já entrava resmungando, levantei da cama, botei a camisa, já é uma ação comercial. Eu falei, cara, mas você só bateu palma. Aí ele, não, mas botei minha imagem, botei minha cara. Eu falei, tudo bem, você tá falando, então é uma ação, vou contar. E era muito bom ter merchan. Era ótimo. Você saía da casa, você ganhava dinheiro, ganhava celular, ganhava TV, ganhava as coisas.
Uma gincana, né? Pra dar aquela animada.
Com essa informação, eu já tô muito curioso e ansioso pra Matheus Carriere, influenciador digital.
Nossa.
Porque é isso, o cara botou a camiseta e já quis ganhar dinheiro. Imagina ele no Instagram, fazendo story.
Me manda aí. Print, porque eu parei de seguir.
Eita!
Olha lá. Olha, Selvio, eu vou pedir uma licença pra você agora, porque não vai achando que é só na Fazenda que tem merchan, não, viu? Aqui no Donos da Razão, né, Modi? Estamos estourando e fomos notados.
Uma das coisas que a gente mais tem feito é maratonar filmes o ano todo, né, aliás. E olha só, fomos notados pelo Telecine.
Muito emocionante, já botei o meu cinzode aqui, que é o quê? O meu uniforme da quarentena, o meu uniforme pra assistir filme, pra gravar podcast. E agora, juntando as duas coisas, Telecine e Donos da Razão.
Maravilhoso, Donos do Telecine. E ó, já que o Stop é o nosso quadro mais aclamado, pensamos, por que não fazer um stop temático de filmes?
Pois é, ainda mais os filmes do Telecine, que o streaming do Telecine tem mais de 2 mil filmes. E, olha só, se você assinar agora, você ganha 30 dias de graça. Ou seja, você tem 30 dias pra assistir todos os filmes que a gente vai falar aqui e mais uns outros pra você vir num outro stop pra cobrar a gente.
Sem contar que esse stop já vira o quê? Diquinha pros doninhos pra já ter filme pra maratonar no Telecine.
E o mais legal é que o Telecine topou as nossas categorias doidas. Porque o nosso stop é o quê? Não é o stop Minha Sogra É. Minha Sogra É Central do Brasil. Não funciona.
Não funciona.
Então o que que é? A gente criou as nossas categorias que envolvem aqui tipos de filme. Pra fazer aquela brincadeira moleque de sempre. Aquele jeitinho aqui que a gente vai dando a diquinha, mas vai fazendo ali o nosso comentário sobre o filme e tal. Então a gente tem 6 categorias aqui pro nosso stop, Modi. Você quer falar quais são as categorias? Pro Brasil,
Vamos
pro
lá.
Mundo?
Vamos lá, hein? Anotem aí, doninhos, pra fazer junto com a gente. As categorias são: filme pra chorar, filme pra assistir de conchinha, filme pra mandar indireta pro ex, filme que nunca assisti, mas agora posso ver graças ao Telecine, filme pra passar medo e Se Minha Vida Fosse um Filme seria... Nossa, difícil,
hein? Se Minha Vida Fosse um Filme...
Boa, Moody. Bela imitação.
Gostou dessa?
E como sempre, a Nicole vai soprar pra gente aqui qual que é a letra do nosso stop.
E a letra desse stop temático do Telecine é a letra C.
Boa! Aê. Ih, o Mojo deu um spoiler já uma hora aqui.
Ih, olha lá. E eu adorei.
Pegou, pegou.
E eu adorei que a Nicole já vem com o merchan junto, já. Essa aí que é produtora da boa. Ela vem com o serviço, ela vem com o nome da marca na ponta da língua, que ela não tá de bobeira, não. Eu tô distraindo a Mojo aqui porque eu já tô na terceira escrevendo.
Ah, peraí. Não, peraí, vai, peraí. Top, hein?
Tô pronto, hein?
Então bora. Vamos
então
lá.
Bora.
Filme pra chorar. Eu coloquei Como Eu Era Antes de Você.
Eu acho que eu não lembro desse, mas o nome já me, já me remete àquelas comédias ali que... Que
não
tira
é comédia
aquele...
não, é pra não? Chorar mesmo, é pra chorar mesmo. Com a Emilia Clarke. Com a Emilia Clarke e com o Sam Claflin. É
muito... Ah, sei!
Sabe? É a história que ele fica tetraplégico depois de um acidente. E aí eles vão se aproximando e tal, ficam juntos. Ai, é bem emocionante mesmo. Só essa história, né?
Nossa,
já dá pra imaginar.
E eu fiquei até constrangido agora de falar o meu filme pra chorar aqui agora, porque aí a gente vai mostrar. Meu filme pra chorar, Modi, é Crepúsculo.
Que isso, Modi?
Tá?
Crepúsculo.
Modi, porque eu sou sensível a histórias de adolescentes. Ainda mais se tem bicho. Eu gosto muito de filme de bicho. Nesse caso, tem as pessoas que viram bicho. Tem um menino que vira lobo. Vampiro é como se fosse morcego também. Não é bicho, vampiro. Mas é o morcego, então...
E você chora em que parte?
Ah, eu choro quando eles ficam juntos. Quando eles ficam, têm dificuldade de ficar junto, quando o lobo entra na história e aí fala, ih, agora virou trio. E agora, como é que vai ficar o relacionamento? Coitado do menino lá do outro.
Nossa, e o casamento é bonito.
Então, eu sou essa pessoa aí. Eu não vou chorar com os filmes muito de chorar, mas aí no Crepúsculo eu falo, caindo um negócio do olho aqui, tá caindo um negócio do olho aqui, deve ser o clima, né?
Esse é o mood, hein, galera? Esse é o mood. Bom, vamos lá pro próximo. Filme pra assistir de conchinha.
O que, que você mandou pra nós aí?
50 Tons de Cinza.
Olha
que
aí
já tá na conchinha, né? Ah, já tá lá. Aí, né? Já tá ali. Tá, pá, viu o filme? Deu aquela esquentada. Trá. Entendeu?
Amor de sem vergonha. Amor de ela não dá ponto sem nó. Ela,
ah,
era
escorpiana,
só um
né? Escorpiana, era só um filme.
É, ela já tá pensando no after. Ela vai pra festa pensando no after.
Botou 50 Tons de Cinza de conchinha, aí, né, pessoal?
É, eu já pensei o quê? Numa conchinha gostosa, aquela conchinha do dominguinho, que você acordou 2 da tarde, e aí fala assim, puta, vamos botar um, Modi, vamos botar um. Aí eu vou lá e boto o quê? Um Curtindo a Vida Doidado.
De conchinha? Ah, é bom pra ver de conchinha.
É, você tá de conchinha ali.
É o filminho do domingo esse.
Isso, aí você tá de conchinha, você pode até dar um cochilinho, mas você volta, porque é um clássico, você já conhece, mas você quer ver de novo, porque é muito bom. E aí tem aquele climinha, né? Aquela coisinha ali da comedinha e tal. E é um clássico de domingo pra mim. E aí você tá na conchinha de domingo, friozinho, cobertinha, modinho de canto.
Cinzode.
É, aí não, aí é...
Aí, boa, boa. Filme pra mandar de indireta pro ex. Eu botei. Como Não Perder Essa Mulher?
Olha aí, boa, hein? O meu é um pouco mais pesado. O meu é o Casamento Sangrento.
Ô, louco.
Que é uma direta, né, no caso, né? A indireta ficou um pouquinho...
É, ficou bem direto.
Mas esse é um filme que eu assisti e que eu não dava nada e eu gostei muito. E a história é muito boa, que ele é meio terror, mas ele tem um quê de comédia. Sabe essas comédias de terror, meio...
Sei.
Que tem um negócio ali, muito sangue, mas tem umas coisas engraçadas e tal. Que o filme passa, num casamento. E aí a menina, no dia do casamento, passa por meio que um processo... Ah, tipo, no dia do casamento as mulheres da família têm que passar por um jogo. E aí é meio que um jogo de caça, tipo, onde ela tem que se salvar, ela tem que sobreviver à noite do casamento dela. E aí a família do cara é todo mundo doido, armado na casa, com arpão e tudo. E a menina, que é uma menina que foi conhecer a família no dia do casamento, meio que ela é caçada o filme todo. Só que tem um quê ali meio de comédia nessa história, sabe? Tipo, E aí eu fui pego assim, falei assim, nossa, gostei da sinopse. Aí eu fui ver, grande filme.
Grande filme.
Casamento Sangrento. Manda pro ex. Manda pro ex e fala, lembrei de você.
KKK. Boa, Modi. Vamos pra próxima. Filme que nunca assisti, mas agora posso ver graças ao Telecine. Eu coloquei o tão falado Cats.
Ah, olha aí.
Não assisti Cats, mas quero assistir. Agora que tá no Telecine, então?
Pô, verdade, hein? Esse daí é um filme aí que foi muito falado.
Falaram tanto, né?
E eu tô curioso pra ver esse Cats aí. Podemos ver logo, acabando de gravar aqui, eu quero ver Cats com a Moti. Combinado.
Bora. Bora ver.
Já eu botei um filme aqui que é um clássico e que eu deveria ter assistido, mas é um filme muito antigo. E aí o Telecine agora proporciona pra gente ver um filme de 1950, que é Crepúsculo dos Deuses.
Ô, mas você tá no Crepúsculo, hein?
Ah, é que eu...
Tá
eu,
pegado.
É, mas é que aí você tem a malandragem do stop, né? Que eu fui aprendendo aí nessa... Ninguém mandou os caras ficar dando nome igual pra filme. A culpa é deles, não é minha não. Eu sou malandro.
Tá. Malandrete.
E o Crepúsculo dos Deuses é um filme de 1950, do Billy Wilder. E é uma história de um roteirista e tal. Tem todo um contexto ali que eu
que
sempre quis
vampiro.
Assistir.
Vira vampiro.
Não, não vira não. Vira lobo. Eu pensei, não, nada a ver. E aí, é uma história de 1950, um clássico. E eu nunca consegui assistir, porque era muito difícil de achar. E aí eu descobri que tem no Telecine e... Vou assistir, depois eu volto aqui no podcast pra falar o que eu achei.
Bom, vamos pro próximo. Filme pra passar medo. Quero ver se eu... Agora, essa aqui é a... Né? Não sei se o Modi vai saber desse. Cujo.
É o quê?
Cujo. Que
é o do... Cujo. Da tábua lá, que conversa com o morto?
Não, do cachorro. Agora eu vou te falar. Te faltou, sabe o quê, Modi? Te faltou um pouquinho de Friends. Porque em Friends, eles falam, tem um grande momento da Rachel, que ela fala do Cujo, que é, ela tem muito medo desse filme, que é, eu vou abrir a sinopse aqui pra ler pra você. Depois de ser mordido por um morcego, olha lá, o doce cão Cujo se transforma em um animal perigoso e cheio de raiva. O cão espalha pânico pela cidade, principalmente para uma mulher e seu filho, que estão protegidos dentro de um carro, mas sem saber até quando o veículo suportará os ataques do animal. É um filme de 83.
Olha aí, anos 80, né? Só podia ser nos anos 80.
Só
um filme
podia
desse,
ser
do morcego,
anos 80.
Um morcego que morde o cachorro, e aí o cachorro vira um vampiro. Que ele resolve...
Aí você que inventou que ele vira um vampiro, né?
Ah, não, ele vira um monstrão.
Se ele fica só doido.
Ah, ele
continua ele mesmo.
Passou doença, passou, entendi. O morcego... Aí o cachorro
fica
virou...
Fica doidão.
Entendi. Aí ele fica doidão, e aí ele ataca... E aí tem uma mulher com um filho preso no carro, e aí ele fica cercando essa família, é isso?
É.
Adorei. Olha aí, Friends aí, trazendo pra mim o quê? Referências.
Pois é.
Eu adorei. O meu,
e o
filme
seu?
Pra passar medo, é um filme clássico e eu gosto do terror clássico mesmo. Esse terror moderno aí, romântico, não me pega, não. Eu gosto de ver desgraça. E aí, por isso que o meu filme pra passar medo é Cemitério Maldito.
Puxa, porque, esse é um clássico.
É um clássico e é isso. Pelo nome, já não tem como você não passar medo, porque, bicho...
E ele tá naquela classificação do terror trash, né?
Isso. Porque eu acho que Esse é o terror aí que me mobiliza a assistir um filme de terror, porque o terror romântico pra mim, faço aqui essa crítica, é muito romântico pro meu gosto, eu quero me assustar.
Não queremos romantizar o terror, né, Moody?
Ah, não, não dá. O monstro tá caçando a pessoa, aí a pessoa tá fugindo do monstro, aí para pra transar.
Mas assim,
não, vê? Não, começa a beijar e dá o primeiro beijo, aí eles descobrem a relação no meio
do
fantasma.
Ah, você tá falando
do
Crepúsculo de novo, né?
Hã?
Tá falando de Crepúsculo de novo.
Não, Crepúsculo é pra chorar, amor. É outra categoria. Tô falando desses filmes que tem. Que tem agora aí, tem série, tem um monte de coisa, que é isso. Aí tem o fantasma. E aí as pessoas.
Entendi.
Não, as pessoas têm que, ao invés de fugir do fantasma, as pessoas estão na casa transando entre si. Então,
tá,
se
tom de crítica, né? Tom de crítica. Tom de crítica.
Eu gosto desse terrorzão aí, que é o Cemitério Maldito.
Fechou. Vamos pra última categoria, que é.
Queria mais.
Se Minha Vida Fosse um Filme, seria cilada.com.
É bom, hein? Seria mesmo.
Não preciso nem explicar o porquê, né? Minha vida é uma grande cilada. Dias de luta, dias de glória. Então, seria. Eu sou o Bruno Mazeu, entendeu? Que vai acontecendo uma coisa atrás da outra, quando você vê.
Nossa, Não, nossa. 80% dos episódios ali, se trocar o Mazeu pela Modi, funciona normalmente. Todo mundo acredita, porque claramente aconteceria com ela.
Com certeza aconteceria comigo.
Muito bom.
E é bem divertido. Busca. Filme brasileiro, é divertido, né?
Viva o cinema nacional.
Tem a Fepa.
Tem Fepa. Fepa é minha grande amiga do Twitter. Um beijo pra Fepa. Beijo, Fepa.
Fepa maravilhosa.
Se Minha Vida fosse um filme, Modi, seria Creed.
Ô, louco! Ah, eu gostei da autoestima.
Não, é
autoestima
porque
é só... lá em não. cima.
É porque é só soco não? na cara. É soco na cara,
mas
um atrás do outro.
O Creed, né? O Sr. Creed. Ele é o cara, não é?
Não, ele é o cara, mas aí o lance é muito soco na cara, pra no final você colher os frutos. Então
Entendeu? Eu tô
tomando soco na cara e tô esperando agora chegar a parte ali que é o cinturão, né? Quero ver a hora que vem alguém me pendurar o cinturão ali e falar assim, André, parabéns pelo soco que você tomou.
Então. Você
apanhou bastante, mas agora vai vir. Aí eu falo, beleza, vamos nessa. E eu tô na fase do soco na cara ainda, então por isso que...
Mas vai vir, da volta por cima vem, o cinturão
isso,
de ouro
então,
vem.
É isso que eu gosto do Creed, que é isso. Você sabe que vai ficar uma hora e meia apanhando. Mas os últimos 5 minutos você vai se emocionar porque ele vai dar a volta por cima. Então
muito
esse aí
bem.
É meu estímulo, aí é conseguir dar essa volta por cima aí e, pô, obrigado Telecine aí, já tá me ajudando já. Fui notado pelo Telecine, pra mim isso aí já é um cinturão já.
Já ganhou já o cinturão de ouro já veio já. Olha o Donos da Razão, que aclamação.
Ah,
até
que
rimou.
E aí aconteceu um negócio que acontece muito no nosso stop, que é empatamos, né?
Claro, né? Porque, na verdade, o nosso stop ele não é pra ver quem ganha, quem sabe mais. Mas, é legal repercutir, a gente gosta disso.
Mas sabe quem ganhou?
Mas eu ganhei.
Sabe quem
o
ganhou?
Brasil?
Não.
O Brasil.
Quem ganhou, na verdade, é o Doninho, que tá agora assinando o Telecine. Por quê? Porque ele vai ter um mês grátis dessa assinatura. E ele vai o quê? Assistir todos esses filmes aqui. Só de Crepúsculo, que eu falei aqui, tem 8 filmes. De 8 a 15. Tem de 8
é
a 15
mesmo.
Crepúsculo. Então, você já vai ali... Uma semaninha só de Crepúsculo. Aproveita esse um mesinho, faz a maratona e o quê? Você vai querer ficar pra sempre, porque tem um monte de filme, um atrás do outro.
É, tem muita coisa mesmo. Não tem aquela coisa de, ai, não sei o que assistir hoje. Você vai saber. E aí, a gente quer saber de vocês. Contem pra gente o que vocês estão assistindo, mandem pra gente. Mandem Donos do Telecine pra gente saber que vocês curtiram a diquinha. Mandem lá no nosso Instagram, nas redes sociais.
E é sempre bom lembrar que o Telecine é um streaming, né? Agora a gente fala muito de streaming e tal, então o Telecine que você vai assinar é um streaming, então você tem esses 2.000 filmes ali pra você assistir a hora que você quiser, não é programação de TV, nada, é um streaming, você abriu, escolheu o filme e assistiu. Então é isso,
aí. É,
adianto na vida.
Então foi um stop cheio de dicas aí do que vocês podem assistir lá no Telecine. Então ó, é só acessar o site telecine.ne/donosdarazão ou baixar o app no celular e assinar o serviço de streaming do Telecine. Lembrando que os 30 primeiros dias são grátis para novos assinantes e assinantes da TV por assinatura com pacote do Telecine já têm direito a usar o streaming sem custo extra.
Demais, Mori. Meu sonho sempre foi ter algum site que tem o /donosdarazão no final, que para mim isso daí é a credibilidade.
Muito chique.
E agora de volta aqui ao nosso episódio com o Lucas Maciel, conhecido como Lucas Selfie. A sabatina não acabou ainda não, meu amigo. A gente fizemos aqui nossas perguntas e tal, mas os doninhos, que são os ouvintes aqui, Lucas, eles...
Ah, são doninhos?
É, doninhos.
Ah, boa.
Se a gente não passou pano pra vocês, os doninhos também não passam não.
É.
Porque ali, eles vêm mesmo, eles vêm forte. A base vem
forte,
a base vem forte ali dos doninhos. Então chegou a hora do nosso... FAQ, Donos da Razão.
@JardelGarlete. Achava que ele poderia ser um participante forte ao prêmio, mas na minha opinião, ele se passou em algumas situações e escolheu o lado errado. Mas espero que ele seja feliz com as escolhas dele. Abraços.
Jardel me lembra Jamil. Um abraço, Jardel. É aquilo que eu falei antes, assim, a gente não tem as câmeras que todo mundo tem. Tem coisa que é muito óbvia pra quem tá assistindo, mas lá dentro você é outra coisa. Eu, desde o começo, deixei muito claro que eu escolhi o meu lado, assim. Até quando eu tava no grupo, eu tava pensando muito em mim. E, assim, se pegar as minhas brigas lá dentro, elas foram brigas pra defender as pessoas que eu gostava. Eu briguei com o Cartoloco e mandei ele pra roça no dia do aniversário pra defender a Raíssa. Eu briguei com a Lid por ter uma amizade muito forte, ficar triste. Eu briguei com o Lipe por causa de... pra defender a Lid. Então, eu... raramente eu brigava com alguém por sei lá, por um motivo meu, era sempre por alguma outra coisa. Então, eu fiquei muito feliz com o que eu fiz lá dentro. Tá tudo certo. Obrigado, Jardel. Um beijo.
Caralho, agora... você morou com o Cartolouco, cara. Você tem
cara, que agonia, sério. Que Deus agonia. Céu. 4 dias sem banho, era incrível.
Vamos lá, Monique, arroba Monique Dias P. Fala, seus entretenedores da família brasileira. Quero dizer que fiquei muito triste com a sua saída. Na minha opinião, o público brasileiro não está preparado para jogadores em reality, infelizmente. Minha pergunta é, qual foi a maior quebra de expectativa que você teve quando estava lá dentro? Em relação aos bastidores e não ao jogo em si.
Ah, primeiro, qual é o nome dela?
Monique.
Monique, salve Monique pelo entretenimento. Monique no rolete, pelo entretenimento da família brasileira. Cara, lancei um bordão, pelo menos. Eu fui um zorra total. E. mas, cara, pode falar, quando eu pisei no deck, juro por Deus, que eu olhei, tava o Biel com um suspensório, assim, ó, com aquela carinha de menino de apartamento. Jojo com um chapéu de fazendeira, tipo, já dona do deck. Eu olhei e falei, cara, eu não vou ganhar isso aqui nem fuder. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar com quem tá assistindo e vou jogar com quem tá fazendo o programa. Tipo, eu vou fazer o jogo que eu gostaria de assistir em casa. Então eu tinha essa noção, que eu ia ser o jogador e que eu não ia ganhar por causa disso. Isso pra mim já era muito claro. Só que eu achei que eu ia longe. Se eu realmente não tivesse me jogado na baia, talvez eu estaria lá ainda. Graças a Deus eu me joguei e tô aqui fora. É, a pergunta dela, o que me decepcionou quanto a bastidor...
Quebra de expectativa.
Com certeza que a festa dura pouco tempo e tem pouca bebida. Com toda certeza.
Acabava muito cedo, porra, né?
A festa durava 2 horas, 3 horas, no máximo.
Imagina se tivesse mais bebida, então, o que você não ia fazer naquela casa lá?
Era que bebida que tinha? Que bebida que era?
Então, cada ia de acordo com o tema, né? E só que assim, lá você chegava na festa, e aí era tudo que tinha era aquilo ali. Se acabasse em 10 minutos, se acabasse em 2 horas, tipo, se virem. Aí tinha sempre 2 baldes de cerveja, com tipo 30 cervejas, e vai, uns 20 copos de drink. Que aí sempre variava, tinha... Sex on the Beach, não sei o que, né? Mas era muito forte os drinks.
Ah, tá.
Só que aí, tipo, vai, aí teve uma festa, essa cena inclusive é clássica, teve uma festa que todo mundo brigou, que a Narizinho dança Calypso, a Jojo me expulsa do quarto gritando, que eu brigo com a Stephanie, com a Raíssa, com o Lívia.
Caralho, é muito boa essa cena.
Essa cena foi um clássico. Aí depois dessa festa, acho que eles viram que a galera exagerava muito, e aí eles fizeram uma festa sem bebida, tipo, com pouquíssima bebida e tudo muito fraco. Quando a gente fez o drink de álcool etílico.
Ah, é. Nossa.
Aí teve uma semana que, tipo, tava todo mundo tretado. Tipo assim, tinham 5 focos de incêndio na casa. Biel com Mariana, não sei o que, todo mundo brigado. Aí eu falei, pô, eles vão colocar pouca bebida, porque senão vai dar merda. Chegou lá, eram todos os drinks de tequila. Tipo, tudo muito forte. Então, mudava muito de acordo com o que tava rolando, assim. Mas nunca repunha. E aí a gente escondia cerveja. Eu e o Jojo escondia cerveja toda a festa e tal. Mas era pouquíssimo, assim. Aí quando acabava tudo que a gente via que apitar, a gente pegava o galão de água, jogava água fora e saía juntando todos os restos de copo, cerveja com drink, misturava tudo, fazia um bebidão e ia bebendo no gargalo. Não, mas eu acho que o que eu esperava mais era mais tempo de festa.
O melhor das festas da Fazenda são os afters dessa edição. Cara, os afters muito engraçados.
Era tipo muito louco. Cara, o dia que eu subi muito na chaminé louco. Que a galera me contou, eu falei, meu Deus do céu. Sim. Numa mesma festa eu cantei, subi na chaminé, chorei, quis ir embora, dei voadora na porta, tomei punição e mijei no box.
Olha aí.
Na primeira. Falei, na primeira. Nossa. Que merda.
Nossa, as festas me pareciam muito chatas, assim, tipo, visualmente, porque parecia uma festa de buffet da aniversário da tia-avó.
Não, tipo mas isso. Assim, tinha galera que curtia a festa, tipo assim, vai. Eu, Vitória, Biel, Mirella, Lipe, Lídia, a gente, tipo, curtia muito a festa. E tinha galera que ia pra palestrar, tipo, a Jaque, ela ia pra jogar na festa, ela puxava todo mundo pra conversar. E aí a gente começou a reparar na segunda festa, que a música sempre abaixava, e ninguém entendia porque que abaixava. Aí a gente começou a entender que abaixava quando alguém tava conversando. Então alguém começava a conversar e já começava, tipo, oh, chega, vai conversar lá dentro e tal, pra acabar com as conversas. Aí a produção ficava meio puta, né? Porque ali, né, na festa que tudo acontece. Mas eu vivia muito a festa, eu achava que, tipo, era a minha última festa. Tanto que a última, eu aproveitei demais, foi a de street.
Sim.
Que foi a festa mais bonita até agora, achei. Que era da moto, que tinha uns negócios de grafite.
Uhum.
Foi muito legal. Mas era muito louco, assim, a ansiedade de você receber. Porque lá era assim, imagina, você não vê ninguém. Você não vê o Mion, você só ouve a voz dele. Então qualquer coisinha ali parecia que, tipo, era muito incrível. O dia que eu passei mal, que eu fui fazer consulta no médico, eu comecei a inventar sintomas só pra ficar continuando falando com o médico. Porque, tipo, você vê uma pessoa, assim, quando você leva a bronca do caseiro no vídeo, é sensacional, porque ele tá falando do seu nome, ele tá falando com você, não é um vídeo gravado, então é muito louco. E aí, quando vinha a roupa da festa, que vinha com o seu nome, você fala, cara, os caras pensaram uma roupa pra mim, assim, era muito incrível, porque você se sentia, tipo, importante em algum momento, você deixava de ser um rato de laboratório e virava uma pessoa de volta.
Caralho, aí você que sai, dó. A primeira pessoa que você vê é o Vitor Sarro, aí você fala assim,
cara, é muito louco.
Surra de realidade.
É, aí você fala, nossa, voltei pro mundo, que isso.
Bom, agora Gabriela, @Gabri_Ito. Fala, seus aniversariantes, parabéns, Dedeco. Eu tenho uma pergunta, Selfie, você assistiu tudinho desde o começo da Fazendola ou nem? Se sim, você acha que a edição alterou muitas realidades que aconteceram para dar audiência? Se aconteceu alguma coisa na casa e mostraram de um jeito diferente no programa? Aí falou, Mode Radialista manda beijo pras doninhas que comentam a Fazenda no Telemode.
Um beijo pras doninhas do Telemode!
Doninho, estou gostando.
Gostou? Você vai ser um doninho agora, Céu.
tá muito fofo. Se eu assisti tudo? Não assisti tudo. Eu tentei evitar assistir muita coisa quando eu saí, mas eu fui vendo muita coisa pelo Twitter, tipo, de edição. Aí eu fui meio que vendo aos poucos. Tipo, eu lembrava de algum momento que eu queria muito ver, aí eu ia lá e via o vídeo separado. Aí alguma vez o YouTube me sugeria, aí alguém mandava um negócio e tal. Aí eu fui vendo muito aos poucos, porque eu vi muita coisa nos programas lá que eu fiz. Aí eu comecei a ver, tipo, uns episódios na íntegra, vai. O dia que eu mandei o Cartolouco pra Roça, eu queria assistir pra ver como é que foi. O dia de uma festa que eu achei legal, eu queria ver como é que foi. Aí no YouTube eu pesquisava alguma coisa específica, mas eu não vi do começo ao fim. Nem sei se eu vou ver, talvez, tipo, daqui a uns meses, quando já tiver passado. Mas eu descobri que sim, muita coisa que acontecia lá não passava na edição e nem no Play Plus. Tipo assim, tem coisa que se o Play Plus mostrasse, mudaria o favoritismo de muita gente ali dentro, com certeza. Tipo,
dá um exemplo.
Tinha uns papos... Cara, não, eram uns papos muito pesados, assim. Não foi uma pessoa só, eram algumas. É, umas coisas, tipo, que com certeza, eu imaginava que não passaria na TV, mas eu achei que na internet a galera ia pegar. E, enfim.
Ai, que curiosa.
No bastidor eu te conto. Mas na edição, sim, muita coisa era cortada, até porque, pô, o programa tem que ter 2 horas. Muita coisa, às vezes, era meio fora de ordem. Às vezes um comentário que você fazia, tipo, entrava a imagem de outra pessoa, que não sei, né, se o pessoal interpretava errado, se era pra história que tinha que ser criada. Às vezes coisas que a gente achava que tava bombando muito lá dentro, aqui fora, ninguém tinha nem noção do que de como era. Tipo, pra gente, a Vitória, por exemplo, era a rainha do After. Aqui Nossa. Eu descobri que ela mal passava no programa.
Zero.
E aí, tipo, a minha banheira com a Luísa achei que passava, algumas conversas que eu tive lá dentro, as minhas reconciliações com a Raíssa, tipo. E aí é muito louco, porque, por exemplo, você briga com a pessoa, aí a briga, obviamente, vai mostrar. Aí você se resolve com a pessoa, tipo, se entende, vocês pedem desculpa um pro outro e tal, e aí não mostra. Aí do nada já mostra vocês, tipo, abraçado. Aí pra quem tá assistindo, às vezes parece que, ué, que falsidade, como é que já tá assim e tal. E aí não passa aqui, mas. Ah, eu acho que eu preferia até não assistir pra não passar tanta raiva.
Sim, total.
O mais legal é que eu tinha combinado lá dentro de fazer um churrasco na casa do Mariano pra maratonar todos os episódios.
Ah, kkk.
Acho que não vai rolar, não é mesmo?
Acho que não vai rolar.
Uma pipoquinha, né? Tipo uma pipoquinha.
Que pena. Acho que não vai dar.
@Ju_Avanzi. Fala, galera do Telemode que comenta a Fazenda. Bom, eu faço parte desse seleto grupo que os Modes uniram. E eu queria saber o que rolava... que o Selfie queria desistir do programa de vez em quando. É tédio? Tava chato? Aí ela fez 3 perguntas, tá? Essa é uma delas. Aí a outra, quem é mais difícil de conviver? E a outra, e se ele já reviu as falas que ele fez sobre a Raíssa, chamando ela de louca? Como se sente sobre isso? E um PS final, Carelli puxa saco do Biel, sim ou claro? Grande beijo.
Eu adoro que a galera criou o Carelli como se ele fosse o Boninho, assim. É muito bom,
hein? É, e nem é ele que dirige, né?
É.
Qual que é a primeira?
A primeira é, às vezes você falava que queria sair, que tava desistindo.
Que aconteceu? Queria aparecer, né?
Não, óbvio. Não, sabe por quê? Não, porque eu, como sempre assisti reality show, eu sabia que a única coisa que você não podia falar ali é que você queria sair. Porque,
pô, mostra a fraqueza.
Quem não gosta de você já entende que tem que sair. Quem gosta, falou, por que, que eu vou me matar pra votar no cara que não tá afim de estar aí? A primeira votação foi completamente excesso de álcool e eu tava mal pela dinâmica. Por quê? O que tinha acontecido? O Biel tinha me ajudado a semana inteira na vaca lá. Até quando eu tava mal, né, da festa. E aí eu votei nele, daí ele veio na festa, falou, pô, mas eu gosto de você, eu era fã de Pânico, nananana. Aí ele entrou na minha mente, eu falei, cara, que filho da puta que eu fui de votar no cara. E aí eu comecei a pensar na dinâmica, tem até uma cena que acho que não entrou na edição, que eu falo pra galera, é isso que vocês querem viver aqui? Acordar às 6:30 da manhã pra ter que cuidar da vaca, depois entrar pra almoçar, eu tô indo embora, me manda embora. Então, a primeira foi muito álcool, até que, tanto que eu me arrependi, né, no outro dia. E a outra vez foi na minha briga com a Jojo, que eu falei, cara, se não for pra eu ganhar isso aqui, não tem sentido eu ficar até o final. Porque, tipo, eu só tô me desgastando, só tô, sabe, fazendo coisa que eu acho que pode não ser legal, então me tira daqui. É, e acho que foram só esses dois momentos, não teve mais momentos de querer desistir, assim, pelo menos externamente, né, internamente às vezes eu queria dar uma bodeada. A outra pergunta, qual que foi?
A outra foi...
Pessoa mais difícil de conviver.
Quem é mais difícil de conviver?
Ah, mais difícil? Cara, eu acho que a Jojo é muito difícil de conviver. Mas assim, ela não é que é difícil de, meu Deus, é insuportável. Porque ela é muito mãezona, por exemplo. Vai, ia ter o almoço, ela fazia a fila da merenda, não sei o quê. Uhum. Muita coisa tinha que ser no tempo dela. Às vezes você queria fazer uma receita, queria fazer um negócio, ela meio que se intrometia. Tipo, o horário do almoço, você tinha que comer a hora que ela queria... Mas ao mesmo tempo, quando dava um problema na casa, quando alguém que era muito amigo brigava, ela era a primeira a puxar e falar, não, vocês têm que se resolver, senta aqui e tal. Ela era muito mãe, assim, da galera. Então, era difícil, mas ela é necessária ali naquela engrenagem. Acho que muita gente já teria despirocado, assim, se não fosse ela ali. Inclusive, sim, com a própria Raíssa. Eu acho que ela é uma das pessoas que mais ajudou.
Nossa,
ela em
sim,
todos os momentos. Mas em questão de convivência... Talvez tenha sido a pessoa mais difícil. Não, tem o Cartolouco também, que não era muito, muito fácil.
Nossa,
assim. Uhum. Tipo, você tá querendo almoçar ali num dia de paz, o cara chega gritando, enfiando a mão no seu prato e 4 dias sem tomar banho. Era meio tenso. Mas, vai, vamos botar o Cartolouco.
E a última? A última a gente falou um pouco disso, mas ela pergunta se você reviu as falas que
sim,
você fez sobre a saída, a Raíssa chamando ela de louca.
Uhum.
E como se sente sobre isso?
Foi a primeira coisa que eu vi quando eu saí na cabine lá. E aí eu fiquei meio... Eu lembrava que eu tinha falado isso, porque foi num momento de muita raiva. Eu fiquei, assim, chateado comigo, porque, óbvio, né, depois entendendo tudo, eu vi que foi uma fala muito infeliz e desnecessária ali. Mas o que eu fiquei aliviado de ver é que, assim, no outro dia, eu sentei com ela, falei tudo que eu tinha pensado, e ela sabia o que eu tinha falado. Foi uma coisa muito esclarecida com a gente. Então todo mundo ficava, quando ela sair e ver isso, não. Eu falei, cara... Só se ela não lembra, mas assim, foi muito conversado lá dentro. Pedi desculpa, me arrependi, aqui vendo eu vi o quanto foi desnecessário e como naquele momento seria muito mais necessário eu ajudando ela do que atrapalhando, mas eu entendi que foi uma cagada, foi num momento de raiva, assim, então eu, óbvio, me arrependo, pedi desculpa, acho que vou trocar essa ideia com ela, mas eu prefiro me apegar aos momentos bons, assim, aos momentos que eu cuidei mais dela do que atrapalhei, que foram infinitamente maiores.
Uhum. Esse aqui fala verdades, hein? Essa aqui fala verdades, fala verdades que tem que ser ditas, então eu vou ler
mensagem
tudo.
Mensagem do Léo Dias, vai.
Não. Vai. Letícia Moreira, @LetMoreiraLima. Eu amo e odeio o Lucas. Acho que ele, no fundo, é um cara legal. Adoraria curtir festa com ele, mas acho que ele se perdeu um pouco lá. Apesar de eu achar que reality é pra mostrar defeitos e qualidades, como é na vida real, acho que ele cometeu grandes erros. Baseado no que vi lá, ele se mostrou ser muito individualista e um pouco tóxico nas suas relações. Ele cobrou muito dos outros. Cobrou gratidão, comprou atitudes que ele faria, e eu acho que empatia, um ato de bondade, não devem ser cobrados. Acho também que ele julgou muitos outros, mas não olhou pra si. Aqui fora mesmo, ele ficou com raiva porque a Jojo admitiu que jogou com ele, mas ele fez isso o tempo todo. E apesar dele ter contado que era jogador e ela não, ele não era sincero com as estratégias dele. Ele jogou com todos, testou vários lá. Observação. Não sei se vocês falariam isso pra ele, mas como mulher, quero deixar registrado que me dói ouvir dele que os erros do Biel no passado devem ser relevados e comparando com erros que todo mundo poderia cometer. Acho que ele tem que tomar cuidado, porque com esse discurso ele fere muitas mulheres. Foi o que eu falei, né, agora há pouco, pro selfie. Enfim, o sigo nas redes, admiro o trabalho dele e só queria que ele refletisse sobre essas coisas.
Toma, otário.
Achei importante.
Né, assim, óbvio, vamos lá. Primeiro, a primeira parte da fala dela, eu discordo. Eu acho que... Eu concordo com muita coisa que ela falou, mas algumas eu vou discordar. Eu acho que eu não fui tóxico com as minhas relações. Eu briguei muito por elas. A minha briga com o Lipe, que era a pessoa que eu menos achei que eu ia brigar, foi porque a gente ficou a semana inteira falando de defender a Lid, chegou lá, eu fiz exatamente o que a gente combinou e o que eu sentia, e eles ficaram bravos porque eu não salvei o Mariano. Então ali, pô, ele me deu um poder que eu pedi pra ele não me dar, ele meio que não quis se indispor com a casa e me deu uma coisa pra eu me indispor, não salvou a Lid, que era o nosso combinado, eu fui lá e fiz e ele ficou bravo. Então dessa briga eu não me arrependo. Me arrependo sim de, no momento de raiva, ter falado dele pra outras pessoas, mas eu também assisti coisas dele falando que eu não gostei, né, de que eu tava passando por cima de amizade por causa de dinheiro, que não sabia como eu conseguia dormir, mas eu não julgo. Não, cara, quando você briga com... É que todo mundo faz, sei lá, a maioria das pessoas faz isso aqui fora, só que você não tá num programa de TV sendo gravado. Você briga com um amigo que você tem muita intimidade, é inevitável que você vá comentar com alguém o que aconteceu, ou que você vai ficar bravo, ou que você vai pensar coisas. Então, com a Lid também, quando eu briguei com ela, eu comentei coisas. E quanto às minhas relações, eu tô muito tranquilo. Acho que eu fui muito fiel, acho que a prova disso foi o jeito que eu saí, como eles falam com carinho de mim lá dentro, e tudo que eu falei, eles sabiam. Eu falei, ó, eu fiquei bravo com você, falei isso, desconfiei disso. Ó, Raíssa, eu fiquei bravo com você, falei isso. Então eu fui muito, muito, muito claro, assim. Sobre a Jojo, eu não fiquei bravo dela ter jogado. O que eu fiquei meio... Como pode dizer? O que eu fiquei surpreso é que, assim, ela bateu na tecla o tempo inteiro desde que eu saí, de que ela tinha feito isso de coração e sem querer, que ela gostava de mim, tal. E aí agora ela tá assumindo uma postura de jogo. Então, eu lá dentro falava, cara, estou jogando. Eu não ficava, não joguei, foi sem querer. Não, eu falava, estou jogando e é isso. Então, eu acho que você tem que bater no peito e falar, é isso e acabou. Eu não fui falso com ninguém e tal. Sobre a fala do Biel, eu não falei que a gente tem que relevar os erros dele aqui de fora, e que seriam coisas que todo mundo faria. Eu disse que lá dentro, no contexto do programa, a gente, todo mundo decidiu colocar isso para ser uma coisa ser resolvida aqui fora e tratar só dos problemas lá de dentro. Eu acho que sim, ele tem falhas graves aqui fora, que tem que ser revistas, que ele tem que botar a mão na consciência e pensar, que ele tem que ser julgado por isso, enfim, se fez ou se não fez. Não sou juiz, não tenho competência profissional para isso, mas acho que se fez tem que pagar sim. Mas eu não acho que tem que relevar e que é um erro que todo mundo, né, seja capaz de cometer. Eu acho que, dentro daquele contexto, todo mundo decidiu avaliar só o que acontecia lá dentro.
Então, se você entrasse na Fazenda, e ao invés do Biel entrar, tivesse entrado o Bolsonaro na Fazenda, e ele te tratasse super bem, ia ser super legal com você, super solícito e tal, você seria amigo do Bolsonaro na Fazenda?
Ah, não dá, né?
Ah, então, olha lá.
Não, mas eu não consigo ver o Bolsonaro me tratar
bem.
Não,
mas, Selfie, a gente tem que relevar. A gente tem que relevar as coisas que as pessoas fizeram lá no contexto do jogo. No
boa,
contexto
amor,
do jogo.
É isso.
É o contexto do jogo.
Eu ia falar assim, Bolsonaro, eu gosto do Lula, mas se você quiser ser meu brother, a gente pode curtir um kit da Embeleze junto, tá tudo bem.
Pelo amor de Deus.
Ia armar voto com o Bolsonaro pra não ir pra
nossa
a roça.
Nossa senhora.
Mas eu acho que é isso, assim, né? O que eu te falei lá antes, é meio que isso que ela falou. Porque, tipo, tem coisa que não dá pra relevar, entendeu?
Óbvio, concordo.
E aí, a gente sendo mulher, dá uma desapontada, entendeu?
Sim,
quem gosta
sim.
de você e tal, e entendeu? Foi isso que rolou. Eu vou falar dois que estão, assim, a mesma vibe, tá?
Tá.
Ó, primeiro, Pedro Fontinelli, @fontenudo. Meu fac é mais uma declaração. Eu acho o Lucas gato demais e descobri pelo Hugo Gloss que essa semana que ele é bi. Tudo pra mim, também tô nesse esquema aí. Já achava ele gatinho demais e tal. Daí segui o perfil, curti umas fotos e nada dele me notar. Cabe a vocês agora fazer esse match acontecer.
Ah lá.
Então já fica aqui, né?
É um
Pedro
assédio,
Fontinelli.
Né? Sex symbol.
Cara, o que eu recebi de DM depois dessa matéria do Hugo Gloss não tá escrito.
Olha lá, maravilha. Já tá de papinho com alguém aí na DM?
Não, né? Não, não? Jamais.
Esperando a Raíssa, né?
Entendo. Tô na seca já, 4, 5 meses, sei lá.
Esperando a Raíssa, né? Entendo. É. E tem um outro parecido que é da Milena Jorge, @MilenaJorge. Fala, seus viciados em reality show. Desde os vídeos que o Seth postou no canal dele mostrando o bloco do urso no Carnaval de Santa Rita de Sapucaí, fiquei com muito crush nele. Porque ele é muito da galera e não é desses influencers chatinhos. Será que os Modis podiam dar uma fortalecida e ajudar a Doninha aqui a conquistar um beijo do Lucas quando ele vier pra BH?
Eita, ah, bomba!
Então, e é beijoqueiro tá. Esse menino, hein? Esse menino é beijoqueiro.
Beijoqueiro, ele vai que vai, entendeu?
Eu vou. Não sendo menor de idade, não sendo bicho, eu tô indo.
Boa, Selfie. É isso, temos dois candidatos aqui, já fica no ar pro Selfie depois, né? Se interessar, trocar esse contato.
Ai, meu Deus.
E
ai,
é
olha.
Isso.
Ai, gente. É, né?
Caralho, você ficou muito famoso, Selfie. tem noção disso? É.
Cara, mas olha que louco, porque assim, a gente vive muito na bolha, assim, né, de internet. Então, querendo ou não, a gente leva muito o que a rede social fala a sério. E o Chico Barney falou uma coisa que eu fiquei pensando, ele falou, cara, vai, a Luísa saiu com um índice de rejeição e tal, não sei o quê, mas se você bota a Luísa num shopping, ela, tipo, para o shopping, a galera quer tirar foto, quer conhecer, quer conversar, né? Então a gente fica muito nisso. Eu, no começo, quando eu li algumas coisas, tipo, pesadas na internet, eu fiquei assustado, falei, caralho, será que eu sou realmente isso e tal? E aí eu vejo que, pô, realmente, vacilei, tive coisas ali que não foram agradáveis, que eu faria diferente, mas tive meus acertos também, e aí quando eu saio, tipo, na rua, quando eu vejo, sabe, gente que assiste mesmo, a galera que vê TV, sim, que às vezes nem Twitter, nem, né, tá no Instagram, a galera, tipo assim, amou muito, muita gente falando, meu Deus, cara, você, porra, fez um jogo muito legal, cara, eu fui na Record, o Faro me puxou e falou assim, mano, minhas filhas vão vir ver o programa, tipo, muitos anos, elas vieram porque elas gostaram, não sei o que, a galera mais nova gostou muito de você, pô, TikTok, eu nunca tinha feito TikTok, tem um monte de gente que pediu fazer TikTok, lá na própria Record mesmo, foi meu contato, assim, mais próximo com a galera, muita gente gravando vídeo, tipo, galera de TV, de produção, falando, meu, viu o Doc, seu jogo foi incrível e tal. Então, acho que, assim, é muito legal esse contato na rua, assim, do jeito que a galera me conheceu, me viu. Então, eu fiquei muito satisfeito. Acho que foi muito mais benefício do que malefício. Eu tinha muito medo de sair e não conseguir fazer nada.
Qual foi a primeira pessoa que você falou quando você saiu? Tipo, quando você foi falar, assim, que você foi mandar uma mensagem.
Da minha vida?
É.
Foi a Bárbara, que é minha sócia e que trabalha comigo.
Ah, tá.
Eu consegui o celular de uma produtora lá. Ah, a produtora deixou eu ver o Twitter, tipo, no dela. E foi muito louco, porque assim, imagina, ela falou, ah, pega aí meu celular, 2 minutos. E eu nunca tinha... Foi muito estranho pegar no celular, na primeira vez.
Que doido.
E aí eu falei, meu Deus, o que eu pesquiso antes? Aí eu comecei a ver tudo, tipo, Instagram com Twitter, com não sei o que, e aí eu comecei...
Desespero.
Não tinha filtro, né? Eu ia vendo coisa boa, coisa ruim. E aí eu liguei pra Bárbara, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, e aí, foi bom? Vamos conseguir trabalhar ou não? Ela falou, foi maravilhoso, foi você, não sei o que, errou, acertou e tá tudo certo. Tem uma galera muito grande que gosta de você, que tá apoiando tudo, tá ansioso pra sua volta. Eu falei, ah, tá suave.
E quem que é a pessoa famosa mais inusitada que você viu que tava torcendo pra você? Teve?
Cara, Xuxa.
Xuxa.
Xuxa, porra. Sasha, André Sorvetão, o bonde das paquetas inteiras.
Olha, o bonde da Xuxa.
Mas eu vi algumas coisas na internet. Eu vi a Pugliese que comentou minha saída, que no, tipo, ficou triste. A Calabresa que mandou mensagem, que tinha visto. O Faro, o próprio Mion, a galera que gostava, assim. Sabrina. Então,
Sabrina.
Mas
Sabrina
torceu
bastante pra você.
É, o que me falaram da Xuxa logo quando eu saí, eu fiquei meio inacreditado. Caralho,
a Xuxa. É a Xuxa, né? A Xuxa.
Aí ela comentou no post do Léo Dias que queria muito ver o Doc, que tava ansiosa pela entrevista.
Ela tá
o próprio Léo Dias, que não gosta de muita gente, tipo, chorou lá no Faro que eu fui, me elogiou, fez um monte de tweet. Então, Rita Cadillac falou que torceu pra mim.
Aí.
Galisteu, uma galera assim, bem
queridinha,
bem legal.
Dos famosos.
Olha lá, tá vendo? Eu não ganhei 1,5 milhão, mas tamo aí, bem.
Ah, mas se ganhou a porcentagem do tanto de merchan lá, voltou com 3 milhão tranquilo.
Nossa, tô feliz, aço.
Ô, Self, é isso. Obrigada aí por falar com a gente. Você tá com a agenda agora muito atribulada, né? Muito requisitada pelo Brasil todo.
Ah, agora com certeza tem entrevista com o Zucatelli pra fazer agora.
Abrir um espacinho pra vocês, né? Porque... Não, mas pô, valeu vocês pelo convite. Sucesso aí no podcast. Quando estiver pronto, quero ouvir. Um salve pra todo mundo que ouviu. Pra quem gosta de mim, um abraço. Pra quem não gosta, um abraço também. Desculpa qualquer coisa. Foi tudo em nome do entretenimento da família brasileira. E é isso, acho que todo mundo deveria viver essa experiência de ir pra um reality show. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir assistir do jeito que eu assistia antes. É muito louco você julgar e falar, pô, que escroto, putz, que genial. Porque às vezes não é nada disso. Às vezes a pessoa não é tão sensacional, às vezes a pessoa não é tão ruim, né? São só pessoas e o jeito que é mostrado, né? Tem uma... Eu tinha muita tranquilidade sobre a coisa da edição, de que às vezes ia mostrar, às vezes não ia mostrar, porque eu não fui ali gravar um documentário, era um reality show. Então você tem que ter história, você tem que ter o doido, o vilão, o mocinho, não sei o que e tal. E às vezes o que me incomodava é saber, putz, qual será que é o meu papel aqui? Sim. E aí quando eu saí, eu vi que eu era todos esses papéis, eu falei, ah, tá de boa, tá tranquilo. Mas foi muito bom, valeu vocês pelo convite.
E pra quem curte o reality show, fica a dica do Doc, do Self.
Ah,
lá
sim, no meu canal no YouTube. Me segue aí, Lucas Maciel, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Self Service lá no YouTube, que tem o Doc em 8 episódios.
Lucas Maciel, hein, gente? Nome artístico, tá? Não é Lucas Self, não.
Eu tô pensando em deixar Maciel agora, pra ver se eu passo uma fusão dos dois.
Maciel é bom, agora.
Vamos ver se cola.
Boa.
No Power Cup eu lanço essa.
Tá lá o Power Cup ouvindo.
É, mas é isso. Valeu, meus lindos.
É isso, valeu. E tamo lá no Instagram também, né? Donas da Razão Podcast, Donas da Razão Pod no Twitter. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. E é isso.
E é nóis.
Valeu, Selfie. Um beijo pra
você. Falou, meus queridos.
Quando passar essa doideira aí, a gente toma uma depois pra...
Demorou.
Pra falar de tudo. Show.
Mas vai ficar longe do nosso banheiro, tá?
Pô, eu vou ter que fazer na sala, cara.
É. Beijo.
Beijo.
Beijo. Nóis.